Bem, muito bom dia a todos. Estamos a começar com ligeiro atraso, porque eu peço desculpa. E queria começar por agradecer, obviamente, aos nossos convidados que nos vêm aqui a trazer a sua visão sobre o tema da tecnologia e pedagogia, o que ensinar, como ensinar. Dizer também que isto é a primeira de uma série de conferências que a Comissão de Educação e Ciência está a desenvolver e que esperemos que a próxima seja já no próximo mês de junho. Agradecer também a todos aqueles que decidiram que era importante estarem aqui hoje para participarem neste debate e, obviamente, agradecer aos meus colegas deputados dos vários grupos parlamentares estarem aqui comigo hoje, no início destes trabalhos e durante esta manhã. O tema, antes de passar ao tema, também gostaria de agradecer aos serviços a organização toda deste evento. Temos para cima de uma centena de pessoas que se inscreveram e que provavelmente vão chegar ao longo do dia. É o limite para que esta sala também tenha disponibilidade. E, portanto, eu gostava de fazer uma introdução muito rápida, porque não estão aqui para me ouvirem a mim, estão aqui para ouvirem os nossos convidados, mas só para fazer dois ou três comentários que me parecem pertinentes. O primeiro é que hoje em dia fala-se muito em dados e o problema de o que fazer com os dados, de quem são os dados, para que é que servem os dados. Obviamente que a tecnologia ajuda muito no acesso a esses dados, mas os dados nem sequer são informação, são só dados, têm que ser organizados para passarem a ser informação. A informação também não é conhecimento, a informação tem que ser organizada para passar a ser conhecimento e, mais difícil ainda, é passar do conhecimento à sabedoria que muitos de nós têm dificuldade em atingir, mas que estamos todos a tentar fazê-lo durante toda a nossa vida. Portanto, a ideia de uma discussão sobre o impacto da tecnologia sobre a pedagogia e o ensino é obviamente muito pertinente e se calhar hoje em dia, não sei se mais, mas continua a ser muito pertinente para o trabalho que todos aqueles que estão envolvidos na educação têm que, com os quais se comprometem. O segundo comentário que eu queria fazer é que fiquei muito satisfeito de perceber que a origem disciplinar, se quiserem, de cada um dos nossos oradores é completamente diferente. Nós temos pessoas formadas em música, em engenharia, em educação, em direito, e como eu sou um grande defensor da multidisciplinaridade, não foi de propósito, mas calhou. Cada um de vós tem um percurso com origens muito diferentes na academia e com percursos também muito diferentes. Eu gostava de salientar isso, porque isso também enriquece obviamente aquilo que tem para nos dizer e para nos transmitir. Eu queria agora também falar muito brevemente sobre a parte mais estrutural desta conferência. Não vai haver pausa nenhuma, vai ser tudo seguido. Cada um dos oradores vai ter 15 minutos para a sua intervenção. E eu costumo ser um bocadinho chato em relação a esta questão dos 15 minutos. Começo a fazer barulhos e sinais e para que terminem, até para poder dar algum tempo para debate, depois no fim das apresentações. Vai haver, depois das apresentações todas, vamos começar por ouvir os deputados dos vários grupos parlamentares. Depois de cada uma das apresentações, vai haver um início de debate entre os participantes e a audiência, que começa às 11h30, e depois haverá um encerramento por volta de 1h, 1h da tarde, 5 para 1h, no final desta conferência. A partir das 11h30, quando tiverem acabado todas as apresentações, haverá café ou chá disponível, quem quiser. Não há interrupção, mas quem quiser pode ir aqui à entrada, haverá um café disponível ou um chá, qualquer bebida que desejam. E acho que é tudo. Novamente, agradecer a todos a presença aqui. E passava desde já a palavra à senhora deputada Germana Rocha, presidente do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o senhor Presidente da Comissão de Educação e Ciência, os senhores deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD também todos os oradores que aceitaram o convite para estarem aqui hoje, bem como todos os participantes presentes nesta conferência, cujo tema constitui um desafio para todos nós. Ou seja, como devemos e podemos conjugar a tecnologia e a pedagogia numa realidade em que tudo gira em torno do digital. Porque se é sabido que as mudanças com o aparecimento das novas tecnologias foram grandes e positivas para a sociedade em geral relativamente à comunicação, à ligação e convívio social, por outro lado, também atualmente se questiona até que ponto é que esse mesmo desenvolvimento não nos pode levar a algumas restrições, exatamente na ligação pessoal e social, que muitas vezes é posta em causa com as diversas plataformas tecnológicas que se encontram acessíveis a todos, nomeadamente no que diz respeito aos nossos jovens. A tecnologia constitui um meio de aquisição de conhecimento nos diferentes aspectos do currículo dos alunos, nas atividades de enriquecimento curricular e também como complemento didático, proporcionando dessa forma a construção do saber a partir da comunicação e interação com uma realidade plural, conseguindo por isso afastar limitações geográficas e culturais em que a troca de experiências é efetivamente uma constante. As tecnologias, quando bem utilizadas, proporcionam a intensificação e a melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas na sala de aula e também fora dela, havendo por isso necessidade de avaliar os impactos da tecnologia em termos de conteúdos dessas mesmas aprendizagens. No entanto, para que os alunos consigam aprender e desenvolver estas ferramentas, tem que existir um parque tecnológico adequado e atualizado nas nossas escolas, por forma a gerar igualdade de oportunidades no que diz respeito ao acesso à informação que lhes é disponibilizada. Sendo também necessário para os professores, educadores e técnicos possuírem a informação necessária e devidamente atualizada, por forma a que sejam capazes de transmitir e acompanhar os alunos no caminho dessas aprendizagens que se pretende que seja dinâmico e evolutivo. Depois é fundamental termos currículos e metas de aprendizagem capazes de acompanhar o desenvolvimento dessas capacidades sem descurar matérias que constituem as bases do conhecimento desses mesmos alunos. E existindo, portanto, esta necessidade de sermos capazes de encontrar aqui um equilíbrio a fim de garantir aos alunos os conhecimentos necessários e adequados à sua realização pessoal, integração em sociedade, mas também ao mercado de trabalho cada vez mais exigente ao nível das tecnologias de informação e comunicação. E entendemos que nesta área o processo de descentralização de competências pode constituir um fator decisivo no que diz respeito à sua efetiva concretização, tendo em conta os fatores de proximidade, eficácia e eficiência na resolução de algumas barreiras que vão surgindo ao longo de todo este processo. O acesso à internet e a outras ferramentas traz, de facto, uma avalanche de informação aos alunos, sendo por isso necessário que todos os envolvidos saibam como utilizar de forma correta essa mesma informação na prática educativa, por forma a criar cidadãos capazes de atuar na sociedade em que estão inseridos. Outro dos aspectos a ter em conta nesta temática prende-se com a transformação das profissões e do mercado de trabalho suscitada pelas novas tecnologias, havendo por isso aqui uma interligação inequívoca entre o que se deve ensinar e as novas exigências desse mesmo mercado de trabalho, dado que a chamada quarta revolução industrial conduzirá ao desaparecimento de determinadas profissões, devido à crescente desmaterialização de processos clássicos de produção e comercialização de produtos, em que estudos de reconhecidas organizações internacionais, como o Fórum Económico Mundial, a OCDE e a própria União Europeia, têm vindo a alertar para uma grande transformação na procura presente de talentos e qualificações, com novos interesses a emergirem nas áreas técnicas, na engenharia, na saúde e nos apoios sociais. Por tudo isto, o papel da Assembleia da República é, de facto, fundamental, tanto através da criação de legislação aplicável nos vários domínios da educação e do ensino, ou através de outro tipo de iniciativas, como é o caso desta, que constituirá certamente mais um avanço num tema como este, que é decisivo e determinante na área da educação e da sociedade em geral. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Partido Socialista, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência, por cumprimentar todas as senhoras deputadas e senhores deputados e todos os convidados, com uma palavra especial para os oradores, que obviamente são um fator essencial de sucesso desta audição, porque trata-se de ouvir e o Parlamento tem de saber ouvir. Nós não podemos ouvir sobre todos os assuntos ao mesmo tempo. Hoje queremos ouvir sobre tecnologia e aprendizagem, e é um tema que, para o lado do Partido Socialista, é um tema muito importante. Nós não acreditamos no determinismo tecnológico, ou seja, nós não acreditamos que as tecnologias ditam aquilo que tem de acontecer, nós acreditamos que as tecnologias abrem ou fecham certas possibilidades, mas as escolhas são nossas e isso implica uma responsabilidade. Nós não podemos fechar o debate sobre o impacto das tecnologias nos processos de aprendizagem e na escola, atirando a responsabilidade para cima das próprias tecnologias, porque a responsabilidade é nossa e aquilo que nós fazemos para poder dar mais qualidade a esse processo de aprendizagem com as tecnologias. Um ponto que eu sublinho sempre que falo nestas matérias, e o papel dos deputados, pelo menos no meu entendimento nesta fase, é dizer as coisas sobre as quais nós gostávamos de ser esclarecidos, sobre as quais nós gostávamos de ter mais informação, e por isso estamos para ouvir. Um ponto que eu sublinho sempre é a relação entre inovação tecnológica e inovação social. Nós muitas vezes caímos, julgo eu, no erro de pensar que as tecnologias podem ser a solução para as questões que estão em cima da mesa. Um exemplo muito, muito recente, até no nosso trabalho parlamentar, a ideia de que basta pensar em manuais digitais ou em substituir o papel pelo digital para resolver o problema do peso das mochilas. Nós tratámos isso aqui há relativamente pouco tempo e é uma ideia que surge, mas isso é fácil, dá-se tabletes aos meninos e está tudo resolvido. Nem é assim tão linear, nem há respostas únicas para as possibilidades que se abrem. Por exemplo, nós podemos ver especialistas a defender que não podemos isolar a escola do contexto de conectividade ubíqua e, portanto, se os meninos cá fora têm tablets e têm smartphones e têm possibilidades de aceder à internet, nós não podemos pô-los dentro da sala de aula e isolá-los das possibilidades a que eles estão habituados e que eles gostam de usar. Mas também há quem pense exatamente o oposto, dizendo a hiperconectividade a todo o tempo e em todo o espaço é um problema para a capacidade de recentragem sobre si próprio, para a capacidade de aprofundamento, desligando-se de todas as dimensões que estão cá fora e, portanto, a escola também pode ter que ser, em certos momentos, um espaço de desconexão, permitindo outro tipo de aprofundamento e permitindo outro tipo de reflexão. Eu não estou para dizer que é mais A ou mais B, estou para dizer com isto que há opções, que as opções não são evidentes, nem são automáticas e que exigem uma reflexão, pedagógica e, por isso, o tipo de contribuições que esperamos ouvir hoje certamente nos ajudarão a repensar estas questões. Eu uso às vezes um chavão que é se eventualmente os nossos alunos precisam de tablets na escola, provavelmente também precisam de repensar a relação com o avô e com a avó como fonte de conhecimento e como fonte de sabedoria, e uma coisa irá à outra. Por outro lado, as tecnologias não fazem milagres, eu penso que estas banalidades às vezes acaba por valer a pena repeti-las, porque nós vemos muito a ideia de que tudo se resolve com esta ou com aquela tecnologia. Eu ia buscar, não com uma intenção cética, mas com uma intenção interrogativa, Eu sei que nem toda a gente gosta desse estudo, mas é um estudo que não deixa de nos pôr algumas questões. A Fundação Carlos Gulbenkian apoiou durante algum tempo, em anos recentes, um projeto sobre a utilização de tablets na escola, com turmas do básico e com turmas do secundário, e as conclusões são um tanto dubitativas sobre o que pode acontecer. E, como digo, sem querer fazer uma leitura cética, o que é certo é que, pelo menos, esse estudo indica, pelo menos, de que o sucesso na apropriação dos meios não é garantido, nem é linear, não é sempre para a frente, também pode ser para trás, e pode ter também insucessos. E nós precisamos de compreender, e lá estou eu a pôr questões sobre as quais gostava de ser iluminado, nós precisamos de compreender quais são as variáveis que influenciam maior ou menor sucesso na apropriação e na intencionalidade pedagógica quando as tecnologias novas ou menos novas fazem parte da equação. Um outro ponto que nos interessa bastante, como abertura de horizontes, é a importância da autonomia da escola, como organização, como comunidade, para poder ter uma interação positiva com o uso das tecnologias. Se nós concebermos a comunidade escolar, ou a própria escola como organização, de uma forma demasiado rígida e demasiado fechada, provavelmente não teremos condições para que essa escola tenha todas as possibilidades de aproveitar as aberturas que as tecnologias podem dar. E, portanto, uma questão que eu também deixo, e como digo, estou a pôr-me na posição de deixar questões que possam eventualmente ser começadas a esclarecer ou continuadas a esclarecer, é quais são as formas de configuração possíveis da própria comunidade escolar que tirem melhor partido das possibilidades abertas pelas novas tecnologias. E para terminar, porque era suposto que também não fizesse mais do que um pequeno insert. Para terminar, as questões das tecnologias abrem uma série de novas questões em termos de cidadania. A cidadania hoje é muito mais multifacetada, é muito mais polifacetada, é muito mais desafiante. Há muito mais candidatos a cidadãos e há muito mais candidatos a serem excluídos da cidadania do que no passado. E isto pode interferir com a questão das tecnologias, no sentido em que há uma certa ideia de que há uma cidadania digital que ultrapassa as barreiras tradicionais. Isso pode até ser verdade numa certa medida. Há, por exemplo, formas de participação e formas de interação que já não exigem vizinhança física, mas não resolve todos os problemas, porque também há formas de exclusão pelas tecnologias, formas de exclusão pelo digital, e também é preciso saber para aproveitar as novas potencialidades. É claro que isto não esgota todas as questões que nos interessam nesta matéria, e provavelmente estas questões não serão as questões que interessam a toda a gente, mas a minha intenção nesta intervenção era deixar um pouco algumas das interrogações que nos levaram a participar no processo de construir esta conferência para ouvirmos contribuições para o nosso trabalho sobre estas matérias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar todos e todas as convidadas, agradecer a disponibilidade de todos os oradores que a Comissão de Educação e Ciência decidiu convidar para os painéis deste dia de hoje, que será um dia muito rico. Eu, nesta primeira intervenção, gostaria de colocar três ideias essenciais. Em primeiro lugar, uma ideia que eu acho que é consensual de que o avanço tecnológico não é uma escolha, é um facto. Ele acontece independentemente do espaço público e do espaço político querer ou não utilizá-lo. Vemos isso no avanço científico, na capacidade que hoje um conjunto de espaços da sociedade já tem na utilização de novas tecnologias, não só as novas tecnologias informáticas, mas, na verdade, um conjunto de outros avanços que não nos são alheios e que a escola também vai, mais tarde ou mais cedo, ter de os incorporar, se é que já não incorpora grande parte deles. Essa era a primeira ideia. Não é uma escolha, é um facto e, portanto, obrigatoriamente a questão que se nos coloca é como é que a escola hoje ou melhor, como é que o espaço da pedagogia, ou os espaços da pedagogia, podem ou não incorporar novos instrumentos de lecionar, de ensinar, de aprender, de comunicar, de interagir, de trocar novas experiências. Esse é um debate complicado. É um debate complicado, em primeiro lugar, porque nós não podemos querer um sistema de ensino ou um espaço de troca de informação, de comunicação, de lecionar, de ensinar e de aprender, que incorpora as novas tecnologias, mas que o faça apenas de numa nova metodologia técnica, se assim quisermos dizer. A incorporação de novas tecnologias obriga a que seja também repensada a forma como hoje se ensina e a forma como hoje se aprende. Será um erro fazer esse debate apenas na lógica da incorporação destes novos instrumentos, destas novas formas de aprender. Mas elas são basilares nessa discussão. Nós tivemos a oportunidade, também aqui na Assembleia da República, na Comissão de Educação e Ciência, ouvirmos e discutirmos numa audição com o professor Dr. Guilherme Oliveira Martins sobre a questão do perfil do aluno para o século XXI. Foi, sem dúvida, um debate riquíssimo. Eu diria até dos debates mais ricos que tivemos na Comissão de Educação e Ciência. E foi muito rico justamente porque se conseguiu, dentro da própria diversidade política e ideológica que constitui a Comissão de Educação e Ciência, encontrarmos aqui algumas pontes de contacto. Em primeiro lugar, repensar o espaço da escola para o século XXI, repensar o papel do aluno e da aluna no espaço do século XXI, e isso obriga a que também pensemos o espaço da tecnologia na escola e com o aluno. Parecem duas ideias essenciais. Nós hoje, muitas das vezes, olhamos para as novas gerações que já ensinam os professores, muitas das vezes, a utilizar essas novas tecnologias. Isso, mais do que uma caricatura interessante, obriga-nos também a uma, e esta é a última ideia, uma reflexão. Se não estaremos também perto de assistir, com toda esta revolução tecnológica, esta grande evolução que temos vindo a assistir, se não estaremos também a poder encarar hoje a escola num espaço de mais transmissão de conhecimento, não só do agente professor para o agente aluno, mas se hoje também não podemos repensar a escola no sentido de o papel ativo do aluno ser também elevado a um patamar em que a sua transmissão de conhecimentos pode também influenciar a pedagogia, a forma como os professores hoje encaram o seu papel e o papel da escola, e teremos aqui também uma hermenêutica interessante para discutirmos com certeza durante a manhã de hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia. Começo por cumprimentar os oradores que aqui estão. Com muito gosto os recebemos na Comissão e todos os demais convidados e interessados nesta matéria. Sem mais demoras, porque já nos vamos arrastando e nós, deputados, falamos sempre muito, portanto, também temos que ser disciplinados. O que vos diria é, a razão pela qual, pelo grupo parlamentar do CDS, nos interessa estar presentes neste tema e nesta conferência é porque grande parte dos temas que nós tratamos na Comissão de Educação, que são os temas que são precisos tratar, nós não, nem sempre temos o direito também de definir a agenda como gostaríamos, são temas mais da operação continuada das escolas e às vezes... Enquanto comissão, cada grupo parlamentar saberá do seu trabalho, mas enquanto comissão escapam-nos a possibilidade de tratar os temas de fundo que têm alguma linha mais transformadora daquilo que se vive nas escolas. E, portanto, esta conferência é exatamente uma ocasião de sairmos da bolha das preocupações diárias e termos um tempo convosco, com quem sabe e com quem trabalha com estes assuntos nas escolas ou nas instituições que apoiam as escolas, neste processo da tecnologia e da pedagogia, aprendermos e trazermos informação nova para a nossa formação de opiniões e debate e, eventualmente, e antecipando uma das minhas perguntas, perceber num papel em que nós estamos, no papel de legisladores, em que é que é preciso desligar o complicómetro e facilitar, sair da frente para vos facilitar a vida, e em que é que, pelo contrário, falta enquadramento ou, por exemplo, também investimento público, porque eu diria que nestas matérias vai ser preciso investimento público para arrancar um processo de transformação mais massificado, sob o risco de termos uma escola a duas velocidades, ou escolas a duas velocidades, que é aquilo que também não se deseja. Eu conheço bem, antes de integrar a vida política, há 2 anos e meio, eu conhecia bem esta realidade. Trabalhei com várias escolas exatamente no lançamento de projetos de tecnologia. Trabalhei, por exemplo, neste projeto que falou o Sr. Deputado Porfírio Silva, no projeto TI da Gulbenkian com o professor Moura de Carvalho. Mas acho que em 2 anos e meio já mudou muita coisa, eu já devo estar muito desatualizada e por isso ponho-me aqui perante vocês novamente com um bocadinho com algumas ideias, mas disponível para as desconstruir, porque provavelmente já não são exatamente assim como eu as via. Lembro-me sempre, a este propósito, de uma frase batida, de uma ideia do professor Marçal Grilo, que dizia, de certeza que já ouviram esta imagem várias vezes, ele dizia sempre que as escolas vivem um bocadinho arredadas da realidade tecnológica, ao contrário de muitas outras áreas, por exemplo, de soberania, como seja a saúde. Então ele dizia que se nós pegássemos num médico e num professor do século XIX e os transportássemos, teletransportássemos para o século XXI, enquanto o médico entraria numa sala de operações e não saberia funcionar, porque tal era a parafernália tecnologia que ele já não saberia funcionar naquele ambiente, ao passo que um professor provavelmente encontraria, com algumas correções, uma sala de aula mais ou menos organizada da mesma maneira. Um quadro, se calhar já não de giz, mas branco, uma data de cadeiras viradas para o quadro e um manual para dar as aulas. Portanto, eu acho que esta imagem é muito forte, porque é verdade que já há muitas escolas que não operam nestes termos, e de certeza que vamos ouvir falar sobre isso hoje, mas globalizadamente o sistema ainda está um bocadinho nestes termos. E os meus filhos, por exemplo, que estão em idade escolar, em vários anos das idades escolares, e para usar aqui esta ideia da geografia, hoje em dia, quando eu pergunto onde é que vocês estão, mãe, nós estamos no telemóvel. O telemóvel é um lugar geográfico, eles já não estão... Estão na escola, estão em casa, mas eles estão é no telemóvel. E esta realidade para os miúdos de que nós estamos no telemóvel significa que quando eles estão na escola também estão no telemóvel. Prometo que a gente os manda desligar ou que haja esses regulamentos internos ou o seu oposto. E a escola vive desfasada, a escola não está no telemóvel e os miúdos estão no telemóvel. E, portanto, há aqui uma desconexão que, com todas as cautelas e com todo o cuidado de não desvirtuarmos o que é o sistema de ensino e o seu propósito, o que é o papel do professor e o seu propósito, tem que ser questionada e tem que evoluir. Portanto, as minhas perguntas para acabar são estas. Das escolas que já estão neste processo, o que é a sua curva de aprendizagem? O que é difícil ao princípio? E o que são fatores que podem ser saltados por outras escolas que comecem o processo mais à frente? Qual é o desafio ao papel do professor? É para ter medo? É para se reinventar de outra forma na sua relação com o aluno? O que é que isso tem de implicações na formação de professores que estamos a fazer hoje, para os professores que irão entrar no sistema mais à frente, e aos que estão hoje no sistema, não é? O que é que lhes falta para poderem lidar bem com isto? Do ponto de vista de equipamento, o que é que falta às escolas? Existe? As escolas têm Wi-Fi, estão dotadas da rede que precisam? Os tablets ou o telemóvel ou o que seja, é uma realidade que existe e se pode utilizar? É uma realidade que é diversa e, portanto, cria discrepâncias dentro da sala de aula? O que é preciso garantir do ponto de vista do Estado se quer dar este salto para que não hajam os meninos dos colégios privados ou das escolas de referência das grandes cidades para quem isto é fácil e os outros que ficam para trás? O que é que falta fazer aqui? Quando pensamos, por exemplo, no potencial da tecnologia e que nós sempre discutimos, não é? Não há um aluno médio dentro da sala de aula, será que a tecnologia pode ajudar a criar percursos mais perto da personalidade do ensino, mais adaptados, mais adaptativos ao que cada criança precisa para atingir o seu melhor sucesso educativo? Será que a tecnologia é uma ferramenta, é um acelerador disto? E se sim, como? Estas são as questões grandes, não as questões... São as questões grandes que ao grupo parlamentar do CDS este tema traz. Traz com vontade de as trabalhar, porque achamos que já está. E, portanto, a questão é como é que isto se joga em favor do sistema educativo, dos alunos, dos professores e dos nossos resultados. E, portanto, é isto que eu tenho de grande expectativa de ouvir aqui hoje na discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de reforçar esta ideia de que, para nós, na Comissão de Educação e Ciência, a possibilidade de estarmos aqui convosco hoje para ouvir aquilo que nos querem transmitir é essencial para também nos enriquecer sobre os conhecimentos atuais nestes domínios que vão evoluindo, como sabem, a grande velocidade. Eu, antes de fechar esta sessão, esta intervenção dos vários grupos parlamentares, gostava só de vos transmitir uma imagem que me marcou muito há pouco mais de uns meses atrás, em que li o que um jornalista inglês, que depois foi trabalhar para Chicago, transmitiu como, na visão dele, o que é a função da educação. E eu acho a imagem muito bonita porque ele dizia que a função da educação é transformar espelhos em janelas. E eu acho isto uma imagem extraordinária da função da educação para que os jovens possam olhar através das janelas e não se verem a si próprios no processo. Portanto, é com este ponto que eu gostava de terminar, agradecer as intervenções de todos os deputados que aqui estão presentes e passaríamos então à sessão seguinte. Eu, se calhar, nós íamos sentar todos aí e íamos chamando cada um dos oradores de cada vez, até para poderem ver de forma melhor o ecrã que está aqui no processo. Muito obrigado. Bem, vamos então. Nós temos uma série de 5 apresentações. A primeira delas vai ser feita pelo professor José António Salcedo. Eu não vou ler, isto foi enviado a todos os participantes nesta conferência, um resumo pequeno do seu currículo vitae, portanto não o vou fazer, vou simplesmente mencionar, como disse inicialmente, que todos vêm de origens muito diferentes. O José António Salcedo é engenheiro. Nem toda a gente é perfeito, não é? Estou a meter com ele. Fez o seu mestrado e o seu doutoramento na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e é membro da Academia Europeia e das principais organizações profissionais do setor da engenharia que nós conhecemos. Recebeu um prémio de carreira do Engineering Achievement Awards em 2009, pelos seus trabalhos na área da fotónica. Aliás, que foi uma das primeiras pessoas a introduzir a fotónica em Portugal, mais especificamente na ciência, tecnologia e indústria de lasers e fibras ópticas. É autor e coautor de mais de 100 trabalhos científicos publicados internacionalmente e de 10 patentes registadas nos Estados Unidos. O título da sua intervenção é provocador, é Educar Implica Libertar, e, portanto, eu passaria desde já a palavra ao José António, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade para estar aqui connosco e para nos... Eu acho que o tempo pode-se ver ali naquele ecrã, José António, se quiseres, à medida que o tempo passa, pode-se ver ali neste... Ok, eu vou parar e... para dar uma ideia.
Muito obrigado. Ouve-se bem. Atendendo ao facto de outros convidados serem especialistas em tecnologia no contexto educativo e, obviamente, irem abordar esse tema em mais detalhe, eu achei por bem não referir isso explicitamente, mas focar a minha atenção naquilo que eu considero serem os aspectos infraestruturais, de certa maneira vão condicionar o sucesso, maior ou menor, de introdução de tecnologias variadas no processo educativo. Estes são aspectos que me preocupam, são aspectos de fundo, e peço alguma paciência para os ouvir. Eu devo dizer que conseguia sintetizar tudo o que tenho a dizer, e eu preparei um texto de 11 páginas que distribuí atempadamente à organização. A minha ideia com a preparação deste texto era remover ambiguidades no entendimento daquilo que eu queria realmente dizer. Assim as pessoas podem ler uma ou duas vezes e provavelmente construir uma percepção mais correta em relação à minha intenção de comunicar ideias convosco. Não vou ler essas 11 páginas, vou apenas salientar alguns aspectos que me parecem particularmente importantes, mas vou falar de uma forma completamente aberta e certamente não politicamente correta, porque isso não faz parte da minha maneira de ser. Eu também tenho vivido e trabalhado sistematicamente fora do país há bastantes anos, e, portanto, isto também traduz uma certa visão de fora para dentro. Eu acho que conseguia reduzir tudo o que está escrito nestas 11 páginas a uma frase. E essa frase é que educar, e eu concordo com a definição do jornalista de transformar espelhos em janelas, eu escrevia de uma maneira diferente, educar significa formarmos pessoas com autonomia intelectual. Pessoas que com essa autonomia consigam construir a vida em que acreditam e querem ter e desenvolver profissões, atividades que poderão e deverão naturalmente variar no tempo, mas com um sentido de satisfação, de um eu forte, de que estão a construir uma vida que lhes agrada. Educar, a palavra educar provém de duas expressões latinas que provavelmente não são muito conhecidas, mas que significam fazer emergir ou trazer à superfície algo que é potencial ou latente. Portanto, educar de facto é o contrário de instruir. Instruir pode ser compreendido como meter coisas na cabeça das pessoas. Educar significa valorizar, identificar e valorizar e potenciar os talentos de cada pessoa. Aliás, um aspecto muito interessante é que hoje em dia a tecnologia mais avançada, incluindo a inteligência artificial e máquinas que aprendem por si, permitem pensar numa massificação da formação, da aprendizagem, para customizar individualmente a forma como cada pessoa aprende. Mas eu deixarei isso aos especialistas. Ou seja, formar não para igualdade de resultados, mas sim formar pessoas para a igualdade de oportunidades, que é muito mais interessante. Autonomizar intelectualmente uma pessoa significa um conjunto de coisas muito práticas, muito palpáveis. Primeiro, significa que são capazes de olhar à sua volta e compreender que existe uma situação de realidade na qual vale a pena concentrar esforços, separando o que é factos do que é ficções. Um segundo passo, de construir modelos alternativos dentro da sua cabeça para tentar compreender que realidade é aquela, correr vários exercícios de simulação, realizar experiências para adquirir dados, saber interpretar os dados e saber tomar decisões em relação aos dados. Obviamente, significa também um passo adiante, assumir responsabilidade por essas decisões autónomas. Portanto, autonomizar intelectualmente uma pessoa significa um conjunto de etapas que normalmente não são percebidas do ponto de vista formal, são subentendidas em parte. Aliás, é interessante, se olharem estes quatro ingredientes, vocês veem que o primeiro, o terceiro e o quarto são, de facto, a definição anglo-saxónica do conceito de responsabilidade, ao qual se adiciona a camada de análise de dados. Para analisarmos dados, nós precisamos de ferramentas, hard skills. São as coisas que aprendemos. Precisamos de saber línguas, precisamos de saber escrever, precisamos de saber matemática, precisamos de saber música, precisamos de saber interpretar pinturas de outras pessoas, precisamos de um conjunto de capacidades que aprendemos normalmente nas escolas ou nos livros que lemos ou nas pessoas que vamos conhecendo. Mas há também, no processo de autonomização intelectual de uma pessoa, um conjunto de ingredientes que são absolutamente essenciais e cada vez mais essenciais. São ingredientes ou capacidades de natureza mais social. E eu aqui queria chamar a atenção de duas, que eu acho que são especialmente importantes. A linguagem e as atitudes. A linguagem, para mim, é a capacidade de caráter social que é mais importante para garantir o sucesso do processo de autonomização de uma pessoa. Uma pessoa que consiga exprimir ideias de forma clara, de forma estruturada, sem redundâncias, ou pelo menos sem demasiadas redundâncias, que tenha o cuidado de assegurar que o seu interlocutor ou a sua interlocutora está a acompanhar o seu raciocínio através de mecanismos de feedback também providenciados por linguagem, e que seja capaz de construir conhecimento e alguns até de sabedoria com base nesse processo interativo de linguagem, é com grande probabilidade uma pessoa que tem condições excelentes para ser autónoma intelectualmente em todo tipo de processos na vida. Uma pessoa que não tenha essa capacidade, que tenha muita dificuldade na utilização eficaz de linguagem, que se perca nas palavras, que use palavras com significados ambíguos, que não se esforce por corrigir essa ambiguidade, será sempre uma pessoa, provavelmente, nunca será autónoma do seu ponto de vista intelectual. Portanto, para mim, a linguagem é algo que é absolutamente absolutamente crítico assegurar no processo de aprendizagem de qualquer pessoa. O segundo social skill, digamos assim, a segunda capacidade que eu recomendava prestar atenção, diz respeito às atitudes. Uma atitude é a nossa, ou as atitudes são a nossa forma automática de pensar ou de reagir a situações. Nós atuamos de acordo com aquilo que nos treinamos ou nos treinarem a atuar. E atitudes são extremamente importantes. Portanto, eu queria salientar que no processo de aprendizagem de qualquer pessoa nós temos de assegurar dois tipos de competências. Um tem a ver com as competências mais técnicas para as pessoas desenvolver uma atividade profissional. Precisam de saber línguas, precisam de saber matemática ou fazer contas, precisam de saber tocar um instrumento musical, precisam de aprender artes e ofícios. Essas são as hard skills. E depois, a nível de skills de caráter mais sociais, eu defenderia como prioritárias a linguagem e as atitudes. Eu tenho pensado muito nisto porque a minha vida nos últimos 20 anos, desde que resolvi sair completamente da universidade para me dedicar à criação de empresas tecnológicas e internacionais, o aspecto, mais, a atitude mais importante que nós temos de estimular na aprendizagem dos jovens é a atitude de orientação sistemática à resolução de problemas. Porque essa atitude, ou esse tipo de atitude, é a atitude que mais valor pode criar numa sociedade. Porque é intrinsecamente propícia à criação de situações em que todos ganham. Portanto, essa atitude é muito importante e tem quatro ingredientes essenciais. Primeiro, é focar a atenção na realidade, focando nos factos, ignorando as ficções. O segundo ingrediente é analisar os factos. E aqui entram os hard skills, as competências mais técnicas que eu referi há pouco. Saber programar um computador, saber tocar um instrumento musical, saber fazer uma simulação, saber escrever um texto. O terceiro ingrediente é decidir com autonomia. Uma pessoa tem de saber decidir com autonomia. E o quarto significa assumir as consequências da sua decisão. Curiosamente, no contexto anglo-saxónico da palavra responsabilidade, estes ingredientes entram. No conceito latino, pelo menos tal como explicado no dicionário da Academia de Ciências, só o último, o accountability, portanto, o prestar contas é que entra. Portanto, eu defendo o conceito de responsabilidade como a dimensão é embebida e portanto, foco-me no significado anglo-saxónico do conceito de responsabilidade. Bom, em síntese, educar tem por objetivo formar pessoas que são autónomas intelectualmente. E ser autónomas intelectualmente, desta forma que eu defini ou expliquei, conduz a que as pessoas tenham aprendido a pensar, em primeiro lugar, que é o mais importante de tudo, e segundo, a criar valor. E uma pessoa que tenha, através do processo educativo, aprendido a pensar desta forma estruturada e disciplinada, e aprendido a criar valor, é uma pessoa que tem todas as condições para ser um cidadão produtivo, livre, com grandes contribuições para qualquer organização e sociedade. Bom, mas em Portugal estas coisas são difíceis porque o sistema educativo não está preparado para este tipo de situação. E eu vou passar muito rapidamente em vista alguns aspectos que me parecem merecem uma discussão aprofundada noutro contexto e correções. Em primeiro lugar, o modelo de organização, gestão e controle de todo o processo educativo, da educação em Portugal, a meu ver, está profundamente errado. É excessivamente centralizado, está pensado numa metodologia top-down, de cima para baixo, com pouco envolvimento de quem trabalha no terreno, a todos os níveis, e isso significa que tudo o que sai é caracterizado por uma rigidez que hoje em dia é, para mim, completamente absurda. Absurda por uma razão, porque não facilita, antes dificulta, o desenvolvimento de processos de aprendizagem em quem nós queremos que eles tenham impacto real, que é na vida dos alunos. Por outro lado, desresponsabiliza todos os intervenientes. Desresponsabiliza escolas, desresponsabiliza professores, desresponsabiliza alunos. Portanto, temos a ver o modelo de educação que existe em Portugal, pela excessiva centralização, que produz programas que são rígidos e que também são desresponsabilizantes, é algo que temos de mudar. Na minha opinião, o Ministério da Educação deve focar-se na definição dos grandes objetivos, dos processos de avaliação e feedback e nos orçamentos. E o resto deve descentralizar, passando a autoridade e a responsabilidade, ou seja, a autonomia, a quem trabalha no terreno, ou seja, as escolas e os professores, os alunos, pais e famílias também. Liberdade de escolha. Para mim é absolutamente fantástico que uma família não possa escolher a escola onde quer que os filhos estudem. Isto é, sob o ponto de vista intelectual, absolutamente inadmissível. Eu, como cidadão, não posso aceitar que o Estado diga ao seu filho vai para aquela escola. Não posso aceitar. Porque isso significa que o Estado está a proteger a educação de segunda qualidade, em vez de estar a favorecer a melhor educação. E a melhor educação é aquela que resulta das escolhas dos pais e das famílias. Portanto, este tipo de obrigatoriedade, na minha opinião, tem de ser eliminada. Simplesmente. Descentralização. Nos últimos anos, vários governos se pronunciaram de uma forma muito positiva sobre descentralização educativa, passando responsabilidades apreciáveis às autarquias. Na minha opinião, isso é louvável e deve ser apoiado. Mas o processo está mal concebido, está mal feito. Está feito com incompetência, está certamente feito sem visão estratégica. Porque se formos ver como funcionam a gestão das escolas, neste momento as escolas deixaram de ter um dono, o Estado, e passaram a ter dois donos, o Estado e as autarquias. E, portanto, a carga a que a gestão escolar é chamada a cumprir neste momento é quase dupla daquela que existia antes. Ou seja, é um modelo que aparentemente descentraliza, na prática não descentraliza, pelo menos como deveria fazer, e continua a estimular a desresponsabilização de todos. Preocupa-me também a dependência política, incluindo partidária, no processo educativo. Eu não consigo conceber que quando há eleições mudam milhares de quadros envolvidos no processo educativo a todos os níveis. E defendo que os únicos cargos de confiança política deviam ser os diretores-gerais para cima. Para terminar, pois os detalhes podem ver, eu gostaria de dizer, num minuto, o que penso sobre a seleção, a avaliação de professores. Em primeiro lugar, todos os professores que intervêm no ensino obrigatório deveriam ter licenciatura e mestrado por uma universidade pública no país. E deviam ter classificações que os colocassem no topo 25% anual. Em segundo lugar, essas pessoas, estes candidatos, deviam fazer 1 a 2 anos de formação num departamento de ciências de educação de uma universidade estabelecida, não em escolas de educação que eu defendo sejam extintas por completo. Em terceiro lugar, eu defendo que durante o exercício das suas funções os professores sejam avaliados e sejam promovidos de acordo com essas avaliações e não por critérios de antiguidade. Isso significa que os contratos poderiam ser atribuídos por 5 anos, tornando-se efetivos ao fim de 10 anos. Uma base anual, a avaliação é feita por cada escola, em termos formativos, uma base quinquenal por uma Comissão Nacional Independente. Por outras palavras, o que eu estou a defender é que apenas os melhores cidadãos do país, apenas os mais qualificados e os mais motivados, podem e devem ser professores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. José António Salcedo, eu ia agora passar a palavra ao Dr. Pedro Duarte, que é licenciado em Direito pela Universidade Católica do Porto, pós-graduado em Gestão, tem um MBA também da Católica do Porto Business School e é mestre em Economia Internacional e Estudos Europeus. Atualmente preside a Assembleia Geral da ASSOFT, mas lidera o Departamento Corporate External and Legal Affairs da Microsoft em Portugal desde junho de 2011, tendo desempenhado idêntica função na Microsoft Hungria em 2017. Ainda na Microsoft, tem integrado diversas equipas internacionais, designadamente ao nível europeu. Pedro, seja muito bem-vindo e o tempo vai contar ali, portanto pode acompanhá-lo. The floor is yours.
Muito obrigado. Agradeço muito, Sr. Presidente, as suas palavras e agradeço o convite que me foi formulado. É com muita satisfação que aqui estou, até para mim é um regresso. Eu passei alguns anos da minha vida nesta casa e particularmente nesta comissão e, de facto, acho que até do ponto de vista individual devo muito àquilo que aqui também fui aprendendo. E por isso queria começar por cumprimentar a Comissão de Educação e Ciência por esta iniciativa, que acho que é muito estimulante a todos os níveis e inspiradora, que eu acho que, talvez perceberão isso durante a minha intervenção, eu acho que é um tema absolutamente fulcral, capital, decisivo para todos nós enquanto cidadãos folgo em ver que, de facto, há da parte do poder político quem esteja preocupado e atento e tentando antecipar um pouco aquilo que aí vem. Bom, passando ao tema, porque 15 minutos de facto é curto para um tema desta natureza, eu quando comecei a pensar um pouco nesta minha comunicação, percebi que havia duas hipóteses. Uma primeira, que se calhar é aquela que mais esperariam, e portanto eu peço desculpa se desiludirei, mas era um pouco apresentar aquilo que são soluções tecnológicas hoje já existentes, e a empresa em que trabalho, nesse ponto de vista, tem um portfólio bastante vasto e, portanto, eu podia aqui mostrar como é que o Excel pode ajudar o processo de aprendizagem, como é que o PowerPoint pode ser interessante para a comunicação e para as apresentações, como é que o Skype pode ajudar nas aulas à distância, por exemplo, etc. O Minecraft, do ponto de vista dos jogos, hoje em dia, já é uma ferramenta tão interessante, etc., etc. Mas eu acho que talvez valha a pena, antes de entrarmos a como é que a tecnologia de facto se pode concretizar na sala de aula ou nos processos de aprendizagem, se calhar faz sentido nós voltarmos um bocadinho ao básico e numa intervenção que provavelmente será um bocadinho mais conceptual ou até filosófica, vale a pena pensar porquê que tudo isto acontece, antes de entrarmos se calhar no concreto. E portanto a minha intervenção vai ser um bocadinho mais básica, peço desculpa, mas desse ponto de vista acho que pode ser interessante para a nossa reflexão. Bom, já que foi dito, o tempo que vivemos hoje, o World Economic Forum intitulou esta era como sendo a quarta revolução industrial, isto tem sido mais ou menos aceito por todos, e este quadro eu apresento em várias apresentações em vários locais. Aqui tem uma particularidade interessante, porque de facto é o Alvin Toffler que costuma dizer, aliás o professor Marcelo Grilo vai um bocadinho atrás nessa linha, não é? Que diz que estamos, do ponto de vista das escolas, estamos na primeira revolução industrial ainda, não é? Portanto, em todos os aspectos, ou em quase todos os aspectos. E portanto faz sentido se calhar pensarmos um bocadinho o que já se passou durante todos estes anos. Para este efeito, eu diria que esta quarta revolução industrial tem duas características muito importantes. A primeira é a velocidade com que tudo acontece, e a outra é a abrangência, se quisermos a massificação. Começando pela velocidade, eu diria que, dou-vos um exemplo apenas para percebermos, mais do que estar a usar muitas palavras em torno da matéria. Reparem no número de anos que demorou cada uma das, vou-vos mostrar já a seguir, cada uma das diferentes tecnologias ou dispositivos, demorou até atingir o valor, em termos globais, de 50 milhões de utilizadores. O carro demorou 62 anos, o telefone, 50 anos, a eletricidade, 46 anos. A televisão, que a caixa que mudou o mundo, não é? 22 anos. E agora a internet, 7 anos, YouTube, 4 anos, o Facebook, 3 anos e o Twitter, 2 anos. Portanto, este é para percebermos a velocidade com que tudo está a acontecer. É um quadro, vale o que vale, mas para, o paradigma, digamos assim, é completamente distinto daquilo que estamos habituados. Um outro quadro muito rápido, não vou ler em detalhe, é apenas para terem uma ideia, não é, do que se passa. Começando talvez pela esquerda, que talvez seja a fundamentação para a velocidade ser o que é. É que, de facto, os custos associados à tecnologia desceram brutalmente. Os drones, um drone que custava em 2007 100 mil dólares, em 2013, portanto, 6 anos depois, custava 700. Uma impressão 3D que em 2007 custaria 40 mil dólares, em 2014 já custava 100 dólares. E por aí adiante, quer dizer, todas elas, veja-se o sensor 3D, por exemplo, não é que aqui o Zé António Salcedo perceberá mais do que eu destas tipo de matérias, mas em 2009, 30 mil, passou para 80 dólares. Não é? Outro exemplo, as empresas que atingiram, isto é, que atingiram a valorização de 1 billion, portanto, mil milhões de dólares, o número de anos que demorou. As empresas do Fortune 500, das 500 maiores empresas do mundo, e aqui estão incluídas, por exemplo, a Microsoft, ou a Apple, ou muitas empresas tecnológicas também, demoraram em média 20 anos a atingir a valorização do 1 billion. Ora, estas novas empresas que foram surgindo, vejam, o Snapchat, que é uma aplicação que se calhar os vossos filhos ou netos usam, que só eles é que usam, julgo que não há ninguém maior de idade que se calhar use o Snapchat, mas a verdade é que em 2 anos atingiu a valorização de 1 billion, com clientes que basicamente são crianças ou adolescentes. Não é? Bom, mas isto é a velocidade, há também a questão da abrangência, e veja-se o número de utilizadores da internet em termos globais, para percebermos que isto de facto começou devagarinho, mas isto em 2016 já estava neste valor, e não é sequer um problema de nós acharmos que isto é uma coisa entre os Estados Unidos e a Europa, como muitas vezes eu ouço dizer. Não é? Em 2013, eu não tenho números atuais, mas a tendência só aumentou a esse respeito, em 2013 metade dos utilizadores da internet já estava na Ásia. Não é? Eu, por acaso, não tenho, era suposto ter aqui um slide que me desapareceu quanto aos utilizadores de internet de hoje. Há um site que o mostra online permanentemente e ontem à noite eu fui confirmar e estava em 3.9 mil milhões de utilizadores. Portanto, está praticamente, isto é 2016, esta barra, maio de 2018 estará já alguns aqui. Portanto, praticamente a atingir 4 mil milhões, se calhar no próximo mês ou 2 meses atingiremos 4 mil milhões, para uma população mundial que se calcula de 7 mil milhões à volta disso. Não é? E, portanto, estamos a perceber já o que é hoje a internet, a abrangência que tem em termos globais. Não é? Eu queria, contudo, dizer que isto não é, na minha opinião, uma revolução tecnológica. Ou, pelo menos, não é essencialmente uma revolução tecnológica. Este, de facto, é uma revolução, se quisermos, social, ou o que lhe quisermos chamar. A tecnologia é apenas e tão só uma ferramenta que eventualmente promove, potencia esta revolução que está a ocorrer. Mas a revolução em si não é tecnológica, é muito mais do que isso, muito mais abrangente do que isso. E é importante também deixar esta nota, porque há às vezes a confusão de se achar que esta revolução que estamos a viver é a terceira revolução tecnológica, não é? Segundo os parâmetros do World Economic Forum definidos. De facto, isto não é a revolução da computação, dos computadores ou dos tablets na sala de aula ou do acesso à internet, até isso já lá vai, não é? Isso já lá vai. Hoje o que estamos a falar é de algo completamente diferente, não é? É uma capacidade de integrar a tecnologia naquilo que é a nossa forma como todos nós nos relacionamos uns com os outros, a forma como trabalhamos, a forma como vivemos o nosso dia-a-dia e como quase como existimos. E essa é que é a grande mudança de paradigma que está a ocorrer. Não é propriamente a utilização de tecnologia nos moldes mais tradicionais, vamos chamar-lhe assim. Né? Um dado apenas para perceber como de facto isso está a condicionar a nossa vida até no nosso dia-a-dia mais básico às vezes. E, portanto, olhamos para o chamado social media, que é apenas uma vertente, que me parece até, se calhar, das menos impactantes a este respeito. e em 15 minutos, que é o meu tempo aqui da intervenção, enquanto eu estou aqui a fazer esta minha intervenção, há logins, portanto, entradas no Facebook, não estamos a falar de utilizadores, isso aí são muitos, já são 2 mil milhões ou algo parecido. Não é? Há mais de 14 mil logins. Mensagens mandadas, 570 milhões em 15 minutos, do WhatsApp. Se calhar algumas delas aqui dentro desta sala. Contas de LinkedIn, que é uma conta estritamente profissional, há 1.200 novas contas de LinkedIn em 15 minutos. YouTube com vídeos, há video views, portanto visualizações de vídeos, 64 milhões em 15 minutos. Tweets, 7.2 milhões, se calhar algum do Presidente Trump, não sabemos. E até o Tinder, que é uma aplicação de relacionamento humano puro e duro, de amizades ou até de cariz mais romântico, há 16,5 swipes no Tinder em 15 minutos. Isto porquê? Para dizer que isto afeta tudo, desde as matérias mais profissionais, mais pessoais, mais de comunicação pura e dura, que pode ser profissional, pode ser de qualquer outra natureza, de mero relacionamento social ou comunitário, se quisermos. Portanto, a todos os níveis, isto está a ter, de facto, um impacto gigantesco. E temos, de facto, um conjunto de já muito forte e muito grande da população, nomeadamente aquela que é mais ativa e aquela que manifestamente está, é o nosso público-alvo, vamos chamar assim, perdoem-me a expressão, quando falamos de ensino, o público-alvo típico, digamos assim, que são cidadãos que de facto já nasceram com esta atitude e com este espírito. Isto afeta, é importante também percebermos isto afeta todas as áreas de atividade e vai afetar cada vez mais, não tínhamos dúvidas. Não há nenhum setor que me possam dizer que vais ficar imune a este impacto tecnológico. Nenhum. De natureza nenhuma. Nem sequer aquela coisa que eu ouço muito dizer que, bom, vêm aí os robôs e, portanto, aquelas atividades mais automatizadas, mais rotineiras, vão ser substituídas. Esqueçam. A inteligência artificial tem características que vai impactar todas as atividades, sem qualquer exceção. Todos os setores de atividade, todas as funções que exercemos, desde as mais criativas, mais inovadoras, mais disruptivas, até aquelas que de facto são mais rotineiras. O mundo de facto, esta é a premissa que aqui vos trago, o mundo de facto está a mudar e, portanto, perdoem-me esta intervenção um bocadinho mais básica, no sentido de que todos percebamos o que é que se está a viver, para depois então, a partir daí, podermos construir alguma coisa. O mundo de facto está a mudar e está a mudar de facto a uma velocidade vertiginosa. E aí a questão é... Então, e a escola, que é no sentido mais amplo, naturalmente. Portanto, eu incluo aqui, que fique claro, as universidades, que acho que está exatamente na mesma circunstância, se calhar com características até mais graves do que propriamente a escola, mas no sentido amplo. E o que é isto da educação? Eu não sei se conhece esta empresa, presumo que já terão ouvido falar, a Alibaba, hoje em dia é das maiores empresas do mundo, claramente, de origem chinesa, tem cerca de, é um marketplace na internet que tem cerca de 500 milhões de clientes. Portanto, estão a perceber, é todo o mercado europeu, digamos assim, de consumidores que existe, que são 500 milhões e que nós orgulhamos de ser o maior do mundo, esta empresa tem 500 milhões de clientes. E tem um fundador que é o Jack Ma, e ele esteve em Davos há uns dias atrás, meses, já foi em janeiro, não? Há uns meses atrás, e proferiu uma frase, se isto me permitir...
Education, it's a good challenge now. If we do not change the way we teach, 30 years later we'll be in trouble because the way we teach, the thing taught teaches our kids are the things past 200 years knowledge based, and we cannot teach our kids to compete with machine, who is smarter. We have to teach something unique. That is machine can never catch up with us.
Isto é uma... Eu trouxe a afirmação, ele não diz nada propriamente muito diferente do que já ouvimos antes, pelo menos por alguns.
Do better than they thought. And everything the company should do is making sure the good environment...
Vou vamos ver se isto retoma. Estava a dizer-vos que o Jack Ma tem esta capacidade é um visionário, é considerado um visionário, apesar de ser muito suportado pelo governo chinês e, portanto, com algumas reservas, eu diria que é um visionário. Ele, de facto, diz aquilo que é básico, mas é dito por alguém que vem da China, é importante que se diga, que é, de facto, a grande potência, a próxima grande potência, não tínhamos grandes ilusões a esse respeito, e que, de facto, mostra aquilo que é... tem uma frase ali, as máquinas farão sempre melhor do que os homens em grande parte das tarefas. E, portanto, temos de encontrar, evidentemente, algo de diferente. As máquinas não servem para substituir, ou melhor, isso não pode ser visto como as máquinas a substituir os homens, isso seria absurdo, mas faz sentido colocar as máquinas a, se quisermos, aumentar o potencial dos homens. É esse respeito que é essa lógica que faz sentido. E, portanto, o que é isto hoje, o que é que pode ser hoje em dia, o que é que a escola pode servir ou como pode servir? Nós estamos, há quem o diga, que estamos a passar um pouco da lógica até da era do conhecimento, que ainda há meia dúzia de anos era, de facto, uma inovação, para uma era diferente. E mais do que isso, vamos ter os dos chamados knowledge workers para os learning workers. E, portanto, mais do que a escola transmitir conhecimento, hoje em dia a escola vai ter que ensinar a aprender. Porque há estudos que o mostram bastante credíveis, que nos dizem, por exemplo, que em 2030, 85% dos empregos vão ser diferentes dos... Portanto, não estão inventados ainda, não existem hoje. 85% dos empregos são empregos, ou trabalhos, se quisermos, tarefas, se quisermos, porque isso do emprego será sempre muito relativo, mas tarefas, pelo menos, 85% não existem hoje ainda. E, portanto, tem de ser diferente a maneira como se ensina na escola. Eu diria que há 6 competências-chave, a título de exemplo, mas para percebermos como, se calhar, o paradigma todo da escola tem que mudar. Pensamento crítico vai ser fundamental. Capacidade de resolução de problemas e capacidade de decisão. Criatividade, muita criatividade. Inteligência emocional, capacidade de gerir pessoas. Espírito colaborativo, portanto, espírito de equipa, trabalho em equipa. E, por último, flexibilidade cognitiva, que é algo que, por acaso, nós aí portugueses acho que temos alguma vantagem comparativa. Nós aqui costumamos chamar-lhe desenrascanço, não é? Esta flexibilidade cognitiva. Acho que é isso que nós estamos bem. Bom, mas isto eu apenas dou estes exemplos para perceber e para, se calhar, pormos todos um bocadinho a mão na consciência e perceber se a escola está a potenciar estas competências nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, jovens e adultos que a frequentem. Eu tenho, a esse respeito, dúvidas. Portanto, aqui qual é o caminho a seguir? Eu acho que há 2 grandes prioridades. Por um lado, é óbvio que integrar a tecnologia como ferramenta, e repito, como ferramenta, é absolutamente crucial. Porque não pode haver, de facto, um muro que separa o tal espelho, não é? Não faz sentido, não é? Estou a concluir. Não faz sentido haver este espelho e, portanto, tem que se integrar, evidentemente. Mas há um segundo que é perceber e discutir e debater e de facto, tomar decisões sobre as matérias da ética na tecnologia. Porque isto, evidentemente, levanta muitos problemas, daria certamente para uma manhã inteira discutirmos, mas há muitos problemas. Porque eu reforço esta ideia, já disse antes, isto não é uma revolução tecnológica, isto tem a ver com pessoas, isto é para as pessoas e só faz sentido utilizarmos tecnologia se nos ajudarem, não é se nos causarem problemas ou constrangimentos ou angústias, seja de que natureza for. E por isso eu diria que, para concluir, que todos nós estamos a falar muito sobre o que a tecnologia pode fazer por nós. Isso é fundamental, é ótimo. Na Microsoft, eu podia passar aqui horas e horas e horas a mostrar como a tecnologia pode ajudar as pessoas e pode ser fantástico para melhorar a vida das pessoas. Mas nós chegamos a um ponto em que temos de ir para a fase seguinte, que é discutir o que a tecnologia deve fazer por nós. E isso é um repto, se calhar, que deixo a todos os presentes. Change, provavelmente é porque o tempo está e já é um bom aviso, não é? A tecnologia tem destas coisas, a inteligência artificial, claramente. Mas é mesmo a última frase para dizer que o que a tecnologia deve fazer por nós. E isso, eu acho que, de facto, os poderes políticos têm um papel aqui muito importante. Na Microsoft nós temos vindo a falar muito sobre isto, mas sentimos um bocadinho sozinhos no mundo, porque está tudo muito a discutir o que a tecnologia pode fazer, mas muito pouca gente a discutir o que a tecnologia deve fazer. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. Passamos agora à apresentação da professora Maria João Horta, que... novamente vem de uma área diferente das duas anteriores, vem da área da Geologia, na Universidade de Coimbra, um mestrado em Didática das Ciências na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e concluiu o doutoramento em TIC e Educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Integra vários grupos de trabalhos na Comissão Europeia é da European Schoolnet na área da educação digital e da cidadania digital. Está atualmente professora convidada na Escola Superior de Educação, Almeida Garré, exerce funções de subdiretora-geral na Direção-Geral de Educação do Ministério da Educação. É um gosto tê-la conosco, Maria João, e novamente vou dar-lhe a palavra, Maria João.
Talvez um pouco na sequência daquilo que foram as apresentações, tentar aqui alguns ajustes para focar a minha apresentação realmente na escola, e na escola que temos hoje e na escola que queremos. Penso que se calhar a primeira pergunta, que é a pergunta que nos deve convocar a todos, é que escola queremos, e em função da escola que queremos depois tomar decisões, nomeadamente do que respeita à tecnologia que essa escola terá que ter. De todas maneiras, e estes serão os temas, eu quando comecei a preparar-me para esta apresentação, o meu pensamento voou imediatamente para o currículo, e portanto a minha abordagem não vai ser pela tecnologia, mas sim pelo currículo. Currículo de uma sociedade global, que já aqui foi referido, currículo, e eu convoco aqui a professora Maria do Céu Roldão, a grande especialista do nosso país na área do currículo, e trago, permitam-me ler, currículo, uma seção lata, o currículo constitui o núcleo definidor da existência da escola, um corpo de aprendizagens que a sociedade considera necessárias. Eu acho que é daqui que temos que partir. O currículo, as crianças, os jovens estão na escola, porquê e para quê? É daqui. E a tecnologia há de vir a seu tempo. E também, como já disseram antes de mim, os apresentadores que me precederam, acima de tudo, é o quê e agora o como. Não é? O quê e o como. Que currículo, e dentro do currículo temos todas as opções, que é como trabalhar esse currículo com as crianças e com os jovens. Não estamos sozinhos a pensar estas questões atualmente. A OCDE tem um grupo muito, muito representado por muitos países, e onde Portugal também está, que é precisamente o pensar um currículo a 2030, e também já aqui foi citado o Fórum Económico Mundial e outros países que muitas vezes nos aparecem como referência e que têm precisamente também esta questão da tecnologia sempre presente na maneira como ao pensarem o currículo e aquilo que é o desígnio da escola e da educação, a tecnologia também é presente nestes países. Austrália, Finlândia, sempre a Finlândia, mas também podemos ir a Singapura, etc. Trago estes esquemas só para que compreendamos que não estamos sozinhos neste pensamento, em primeiro lugar, em torno do currículo e também naquilo que será e deverá ser a posição e o papel que a tecnologia ocupa no currículo. Aquilo que também já foi referido há pouco, e como tal eu vou passar muito rapidamente, e o exemplo que deu, que o professor Marcelo Grilo um dia trouxe à discussão, que é a questão deste modelo ainda muito industrial da educação. É quase já um lugar comum referir estas questões da escola como local onde o professor fala de um estrado mais elevado para um público, que são os alunos, que têm esta atitude muito, muito passiva de ouvintes, seguidores, conservadores, imitadores, dependentes, e aquilo que é o discurso de passar deste modelo industrial para um modelo social. Eu tenho que dizer que eu sou professora, perceberam pelas breves notas, sou professora de quadro de escola, tive vários anos precisamente a trabalhar as questões da tecnologia enquanto professora, e também professora convidada no ensino superior e numa escola superior de educação, que era uma questão também interessante discutirmos aqui o papel das universidades e das escolas superiores de educação na formação de professores, mas isso provavelmente fica ao repto para esta comissão tratar noutra altura. Aquilo que nós e muitos outros, nós e agora posiciono-me aqui acima de tudo como professora, permitam-me, professora investigadora nesta área. Muito daquilo que andamos a fazer é precisamente trabalhar esta questão de passar deste modelo industrial para este modelo social, com todas as justificações que existem desde, enfim, século XIX e por aí fora, para, e até mesmo nos anos 70 já do século XX, a necessidade de formar muita gente rapidamente e, portanto, era preciso encher anfiteatros e ter alguém que rapidamente lhes desse o básico para poderem, enfim, ascenderem, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da qualidade, da empregabilidade, das economias, etc. Mas tudo isto nos leva para um tempo, que são um tempo de oportunidades essas que são muito desafiantes para aquilo que, quer do ponto de vista da tomada de decisão política, quer daquilo que é a tomada de decisão dentro das escolas e dos agrupamentos. É interessante que, perdoem-me os anteriores oradores, que convocam as competências, etc., para aquilo que é a educação dos nossos tempos. Nós temos já atualmente um documento que, inclusive, é do ponto de vista político, reuniu considerável consenso, devo dizê-lo, que é o perfil dos alunos. O perfil dos alunos à saída de 12 anos de escolaridade obrigatória, precisamente essa questão, foi um grupo que foi coordenado pelo professor Guilherme de Oliveira Martins e que precisamente pretendeu discutir e trazer para cima da mesa e trazer para as escolas esta questão: temos as crianças e os jovens nas escolas 12 anos, porquê e para quê? Enfim, é um perfil que é nosso, existe, está a ser trabalhado em todas as escolas, que tem todo um conjunto de áreas de competência, mas que no centro estão os valores. No centro estão os valores e ele está ancorado também num conjunto de princípios e áreas de competência que este esquema não permite ter bem, mas que, se repararem, cruzam muito daquilo que os anteriores oradores referiram como sendo importante. E, portanto, as escolas em Portugal estão atentas e estão a trabalhar estas questões. Não desafio-vos a consultarem, a lerem, a abordarem estas questões que estão neste momento a ser trabalhadas nas escolas. E é aqui, basicamente, esgotados estes 5 minutos introdutórios, que eu me queria centrar. Este perfil, que é um perfil que, não sendo um perfil de competências, é um perfil que apela ao desenvolvimento de competências ao longo de 12 anos de escolaridade, este perfil é um perfil bastante exigente e é um perfil que, acima de tudo, e agora vou focar-me realmente na sala de aula, na escola, naquilo que se passa e que tem a ver com as práticas pedagógicas. Aquilo que é o trabalho do professor com os alunos é aquilo que justifica termos uma escola. Porque senão, e como disseram aqui também os ilustres oradores que me antecederam, às tantas o que estamos a fazer é pôr em causa a escola. Se a tecnologia já nos dá tanta coisa e tudo, então às tantas a escola acaba por ser, mais que não seja, um peso imenso no orçamento de Estado, e às tantas vamos reconfigurar este modelo de colocar as nossas crianças e os nossos jovens em situação de aprendizagem, se calhar descartando a escola e avançando para, enfim, outras maneiras de promovermos a educação de um povo. A verdade é que estas práticas, e eu, enfim, o termo inovador não é um tema que me agrade muito, se formos aos gregos, e também agora trazendo um bocadinho daquilo que é o significado de algumas palavras, davam a escola. Escola era um lugar de ócio, portanto, mais inovador que isto, será difícil ter a escola como lugar de ócio. A verdade é que, se o objetivo é que todas as crianças e jovens que passam pela escola atinjam aquele perfil, que é um perfil exigente, um perfil complexo, um perfil que prepara as crianças e os jovens quando entram no mercado de trabalho, ou ao final destes 12 anos, estão preparados para esses desafios do desconhecido, dos tais empregos que ainda não existem, de uma organização da sociedade que ainda mal vislumbramos. A verdade é que, e eu acredito muito na escola, nomeadamente na escola pública, a verdade é que todo este processo tem que estar centrado no aluno, porque também já aqui foi referido, penso pela senhora deputada Ana Rita Bessa, o aluno médio não existe. E, portanto, temos que centrar a educação e o processo educativo em cada um dos muitos alunos que temos, em todos e em cada um deles. E o que pretendemos, obviamente, é a promoção da autonomia, criatividade, colaboração e, acima de tudo, e agora olhando para as tecnologias, ir muito para além daquilo que é uma visão meramente instrumental das TIC. Como dizia também o Dr. Pedro, enfim, podemos aqui discutir como é que o Excel pode ajudar em muitas questões de cálculo, etc., que se fazem nas escolas, mas eu diria que temos é que avançar desta visão meramente instrumental das TIC e, acima de tudo, ter uma educação que se desenvolve em ambientes que são enriquecidos pelo digital. O digital tem que estar presente e tem que, acima de tudo, ser catalisador de mudanças e estar presente naquilo que é a medida em que no mundo tecnológico atual estamos perdoem-me aqui um bocadinho o repetir, mas a tecnologia está por todo lado, é inevitável tê-la na escola. Portanto, ainda discutir deve estar ou não deve estar, eu diria que é impossível. Como também disse a senhora deputada Ana Rita, as crianças, os jovens estão no telemóvel. E estarem no telemóvel é estarem em espaços digitais que lhes transformam os espelhos em janelas. Porque, mais que não seja, a internet é isso. É abre-nos janelas. E janelas que vão muito para além do ver o jardim, ou ver a rua, ou ver o que está do lado de lá. É ir muito mais longe, é todo um potencial e um manancial de possibilidades que realmente se compreende que é muito difícil para quem está numa escola ainda muito industrializada, muito formatada, como é que, eu vou dizer mesmo de repente, porque isto é uma mudança muito recente, muito recente. A maior parte, quer dizer, alguns de vós que aqui estão e conheço algumas caras, são professores, é só ir a uma escola, eu diria, antes de termos tido esse privilégio que foi ter tido o professor Mariano Gago, que ligou as escolas à internet em 1997. Porque em 1996 já havia internet alguns por aí, mas nas escolas nem se sabia. Portanto, em 1997 as escolas são todas ligadas à internet e eu diria que desde aí esta discussão é recorrente, que é o papel das tecnologias na escola. Inicialmente uma visão muito instrumental, lá está, a tecnologia serve especificamente para ajudar num cálculo, para ajudar a pesquisar alguma informação, até se discutia, mas porquê internet, se nós temos bibliotecas com enciclopédias, não é? Aqui uma dualidade em que colocava a tecnologia como um instrumento, como foi o papel ou o lápis. Ora, a tecnologia hoje em dia é muito mais que isso, tem um poder e uma potencialidade que vão muito mais para além daquilo que é comparar a tecnologia numa base do processamento de texto ao lado de um caderno de papel em que a gente escreve com um lápis. Hoje em dia há toda a parte da inteligência artificial, há toda a capacidade de processamento de dados e de passar do processamento para o compreender, para o ir mais longe, que não reduzamos a tecnologia a essa visão meramente instrumental, que infelizmente é a discussão que ainda se faz nas escolas. Eu preciso de um computador para quê? Eu quero o computador para quê? De que maneira é que ele me ajuda na sala de aula? E, portanto, era esta a ideia forte que eu queria trazer para a discussão, que era, acima de tudo, porque eu já não estou nessa parte da discussão, perdoem-me, que é tecnologia da escola, sim ou não. Portanto, eu acho que isso já é completamente, não me levem a mal dizer ridículo, mas era, imaginem agora, quando entraram nesta porta, terem-vos dito os telemóveis, desculpem, mas aqui na Assembleia da República não, telemóveis e isso, nem pensar, ficam todos lá fora. Portanto, nas escolas o que ainda se, muitas vezes, se replica é este modelo de, não, o telemóvel fica lá fora, até há umas caixinhas e umas coisas muito sofisticadas para o telemóvel não entrar na sala de aula. Agora imaginem-se, não é, terem entrado nesta sala e terem-vos proibido trazer a tecnologia convosco. Portanto, eu acho que temos que dar o salto e largar um bocadinho essa discussão de ter ou não ter tecnologia na sala de aula. E vou avançar para breves notas finais, e estas breves notas finais andam em torno agora de questões mais práticas, que é, obviamente, que a tecnologia tem que trespassar o currículo. Ela tem que trespassar o currículo. Infelizmente, ainda precisamos ter disciplina de TIC. E digo infelizmente, porque tendo em conta que a escola ainda não está preparada para absorver a tecnologia e para utilizar, e para criar estes ambientes digitais em que os alunos utilizam o papel e o lápis e as esferográficas e as enciclopédias e também a tecnologia, e portanto, como isso ainda não está a acontecer, ficaríamos, como também alguém referiu, com as tais escolas de primeira e de segunda, aquelas que vão lá mais à frente. Portanto, punhamos em causa aqui um princípio de equidade e de justiça. Temos escolas que realmente no nosso país, e em muitos outros, mas no nosso país, e tenho a mim, que o Dr. José Miguel, a trazer exemplos notáveis que eu sei que ele tem na zona dele, de escolas que estão a fazer uma utilização interessantíssima e a potenciar a utilização da tecnologia na sala de aula e em espaços, até que eu diria, espaços digitais dentro da escola. A sala de aula abre, e a sala de aula ao abrir permite que, quando eu digo abrir, mesmo as próprias paredes, os miúdos com os projetos que temos no terreno, que estão no terreno de autonomia e flexibilidade, em que se juntam áreas e se faz trabalho inter e transdisciplinar, isso já está a acontecer, mas lá está, só está a acontecer em algumas, e é preciso alargar, e é preciso precisamente garantir que em todas as escolas isso está a acontecer. Por isso é que eu também vejo ainda como necessária a existência de espaços no currículo que forcem, tenho que utilizar mesmo esta expressão, em que pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, as crianças, os jovens, sentam-se e percebem o potencial da tecnologia. E depois temos toda esta parte, que é uma parte muito complexa e muito problemática. E, portanto, como os 15 minutos estão a chegar ao fim, eu não consigo, não é? Se calhar ainda bem, não é? Que é toda a parte da infraestrutura tecnológica, está caduca, não tem havido investimento a este nível nas escolas. Isto, os senhores deputados, perdoem-me, estou agora a utilizar também este tempo de antena para pedir, por favor, todos pensem nesta questão da infraestrutura tecnológica. É uma questão, se é uma decisão que deve ser tomada localmente, alocando verbas às escolas, se é por via das autarquias, se é central, eu diria... Também, permitam uma expressão, é só fazer contas e ver como é que fica com melhor qualidade e mais barato. Porque não foi por acaso que o professor Mariano Gago, na altura, decidiu integrar universidades, bibliotecas públicas e escolas, tudo numa rede única, que era a RCTS. Na altura fazia sentido de ser daquela maneira. Hoje em dia, confesso, é preciso que quem sabe faça as contas e perceba qual é que é o melhor sistema para que uma infraestrutura robusta funcione nas escolas. Depois temos a questão dos recursos educativos digitais, são necessários. São necessários. Precisamos de mais recursos educativos digitais abertos, de qualidade, preparados para a educação. Não é apenas digitalizar os manuais escolares, é muito mais do que isso. A questão da formação de professores e projetos que criem dinâmicas para projetos que, no fundo, nos mostram naquela lógica de uma inovação disruptiva em que nós vamos ter projetos que mostram às outras como fazer. E vou terminar porque sei que o Dr. José Miguel há a trazer exemplos desses e agradecer uma vez mais a oportunidade e deixar esta inquietação aos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Lisboa. Vamos então passar agora à apresentação do Dr. José Miguel Sousa, que tem uma licenciatura em matemática, fez o mestrado também em matemática, fundamentos e aplicações, é coordenador do projeto Inovar, é mentor e coordenador do Edufor Innovative Classroom Lab, a primeira sala de aula do futuro da região Centro e Norte, inaugurada a 10 de maio de 2016 na escola sede do Edufor em Mangualde. Seja muito bem-vindo.
Obrigado. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão e os meus deputados, os meus colegas conferencistas, penso que sim, agora está, e os demais convidados, alguns deles colegas. Eu acho que momentos que se fala em educação são sempre momentos muito interessantes. Eu vou-me repetir, porque é interessante reparar que muito do que dissemos aqui hoje está alinhado, e isto acho que é um facto importante. Eu, 20 e tal anos de professor, já falei destas questões, em que estávamos desalinhados e estamos a ficar alinhados. Eu acho que isso é muito interessante. O que pensei trazer aqui foi um pouco, não é o meu percurso de vida, mas todos nós, como os nossos alunos também, somos resultado daquilo por aquilo onde passamos. Não vou falar aqui no meu percurso de vida, mas vou trabalhar umas datas. Em 91 estava no meu primeiro ano a dar aulas, depois de fazer estágio, na altura nos mini concursos que concorríamos, eu fiquei em Coimbra porque precisava ficar em Coimbra mais um ano ou dois. Por volta de 2000, não é pelo tempo, pois não, ainda não estamos no tempo. Um projeto de formação à distância, em 2007 quatro interativos, antes de a aparecer no plano nacional, o Edufor, que são as aulas do futuro, mas duas histórias. Em 91, eu estava a lecionar no José Falcão, à noite, o sétimo ano para o curso noturnos. Trabalhávamos equações e decidi, porque achava que a parte gráfica era importante, requisitar a sala de computadores para usar numa das aulas com os meus alunos do sétimo ano, que eram adultos. E assim foi, assim fiz e pensei que correu bem. Dois dias depois, eu fui chamado durante o dia, que eu tinha aulas à noite, para a escola, à direção, ao conselho diretivo, penso que era o nome na altura, ao presidente, e disseram-me que computadores não eram para as aulas de matemática e muito menos para adultos. Portanto, aquilo que eu fiz não devia tornar a fazer. Vou deixar a história e vou passar a uma história mais recente. Como diretor de um centro de formação, que é o meu caso, que associa-se às escolas, as escolas de Nelas, de Mangualde, Nova do Castelo, Sátira e Nova de Paiva, estamos com um plano de formação muito alinhado, portanto, com o Programa Nacional de Promoção educativo, quais estão flexível, mas além dos formandos das nossas escolas, temos outros formandos de escolas vizinhas, é sempre com prazer, e um formador contava-me um dia destes uma história que eu vou aqui transmitir. Este tal plano de formação temos integrado em ações que não são de tecnologia, o uso de tecnologia, porque a tecnologia, como já aqui foi dito, não pode ser usada só para si. E contava-me um formador que um dos seus formandos, para usar, para experimentar em ambiente de formação com os seus alunos na sala de aula os smartphones, teve de pedir uma autorização escrita ao Sr. Diretor. 2018-91 passaram 27 anos e parece uma história parecida. E passaram porquê? A sala de aula, aquele sítio que está fechado. Imaginem, nós estamos esta semana toda aqui constantemente, amanhã ouvirem mais uma hora, outra hora, neste ambiente fechado. Aquela sala não é a minha escola primária, porque não tenho fotografias da altura, mas é uma fotografia de um museu que existe em Évora sobre escolas primárias, mas a minha sala era basicamente aquela. Não é? Portanto, época de 70 estava eu no primeiro ciclo. Não é? 2007 foi a altura que estávamos com um projeto de quadros interativos. Esta é uma sala primária em Abrunhosa do Mato. Pusemos um quadro interativo lá, foi necessário o município alterar as janelas, porque eram janelas que podiam roubar as coisas, e concentramos muito em dar vida ao quadro preto. E, de facto, o quadro interativo, tínhamos internet nesta escola, deu vida ao quadro preto. Era uma nossa maneira de introduzir a tecnologia em sala de aula. Em 2007 era, se calhar, o correto. Hoje não seria assim. Mas, se repararem, tem mais vida a sala. Vamos dizer, está bem, é 2007. Se fosse hoje... Esta é uma fotografia de uma das salas do Centro Escolar de Mangualde, feito há 3 anos. O que é que está de frente? Há uma novidade. O projetor está introduzido no quadro e antigamente estava mais afastado. Mas estamos todos virados para a frente. Estamos todos virados, estamos fechados. Certo? Claro que as aulas expositivas têm a sua razão de ser, mas só aulas expositivas, só este espaço fechado que isto acontece. Não, há diferenças. Estão a acontecer diferenças. Esta é uma outra fotografia de uma sala, também em Mangualde. É o chamado, é do Fórum Novativo Classe Somolab, e é, digamos, uma inspiração de um espaço que existe em Bruxelas, do European School Net, portanto, uma entidade que tem feito vários projetos europeus. Eu estive em 2014 no Erasmus, eu concorri para fazer, portanto, formação com outros colegas e vim de lá fascinado e achar que todos os meus colegas deviam de ir a Bruxelas ver aquela sala, estar lá uma semana em formação. Como não era possível irmos 800, houve uma maneira, foi tentar fazer, replicar aquilo que ali estava. Portanto, não tínhamos dinheiro, mas tínhamos portas onde bater e fomos bater muitas portas. Tínhamos 40 stakeholders que nos ajudam. A grande diferença que aqui está, além da cor, além do espaço, é que é um espaço mais amplo. É que, reparem, até há uma projeção no chão. Ou seja, até, está bem, mas está lá um quadro interativo, certo, está lá na parede, há uma parte expositiva, mas a tecnologia está tudo por lá, está desarrumado. Aliás, estamos a fazer formação de professores aqui. Um dia destes, porque as funcionárias que limpavam a sala, porque isto, felizmente hoje tínhamos a ocupação manhã, à tarde e à noite, eram funcionárias novas e deixaram a sala toda normal. E contava um outro meu formador, tenho uma história para contar maravilhosa. Ontem, quando cheguei à sala, estavam assim, assim, deixei, e duas colegas nossas entraram e disseram: Credo, o que aconteceu aqui hoje? Já não conseguimos olhar para a sala assim arrumada. E isto é positivo. Claro que isto leva o seu tempo. Mas, quer dizer, há muita tecnologia aqui, certo? Mas não é o imprescindível. Eu gostava que a tecnologia fosse na sala de aula aquilo que é a eletricidade. O professor chega ao Igor e não está preocupado se tem, não tem luz. Está preocupado que vai requisitar o computador, está preocupado que vai montar o quadro, está preocupado que... Não é? Portanto, essa não é a questão. Mas aquela não é a única. Há 30 e pouco no país, penso eu neste momento, e outras a aparecer. E o que é importante é que elas estão a aparecer sempre. Aquela nossa, que há pouco viram, é muito parecido com o que aconteceu em Bruxelas, porque o que aconteceu em Bruxelas, naquela sala, foi 4 grandes projetos nacionais europeus que surgiram e que materializaram aquela sala. Nós, como no centro de formação, fizemos esta sala assim. Se eu fosse um diretor de escola, possivelmente não teria aquele mesmo aspecto de sala. E muitas delas que estão no país não são iguais. Cada uma nasce, portanto, relacionada com o seu objetivo. Esta agora eu vou-vos mostrar. É uma sala da Ilha da Madeira, que tenho o prazer da próxima semana ir formalmente inaugurar. E reparem, mas o conceito está lá. Há uma zona verde, porquê? É o croma, creio que eu também não sabia o que era. Ver os nossos alunos do primeiro ciclo tirarem umas fotografias, depois de fazerem uns desenhos, e estar depois eles próprios dentro da história é espetacular. Naquele caso está pintado numa parede. Não há trabalho em grupo. Claro, há tecnologia, há um painel interativo dos mais recentes, mas não há só tecnologia. Há aquilo que a escola tinha.
E, portanto, são estes passos que estão. Naturalmente, quando olhamos para esta sala do futuro, que é o nome que muitas vezes damos, é um nome interessante, mas o Ministério chama muito bem ambientes educativos inovadores. No fundo, aqui é um ambiente, não é uma sala. Eu costumo dizer que é uma sala do futuro, mas é uma sala com futuro, mais do que tudo. O importante são aquelas áreas que eles estão, é aquela questão de trabalhar de maneira diferente. A área a apresentar, alguém aqui falava de a capacidade de um aluno saber expor as suas ideias. Eu estou certo que uma empresa prefere ter um aluno que teve 12 a matemática, mas sabe explicar o seu produto, sabe falar, sabe, do que um aluno teve 20 a matemática e, portanto, não consegue, portanto, falar. A questão da área a apresentar, não vou me debruçar sobre elas, podia ser interessante, mas uma questão de timing. Vamos deixar a sala de aula, tal sala fechada. Vamos olhar para a nossa sociedade e dois objetos, já o que nem falaste, o telefone. Quando eu estava na escola primária, eu tinha lá em casa um telefone daquele, a fotografia também não é da época, como percebem, e naquela altura dava-se pouco, a minha avó telefonava, eu lembro uma vez vindo da praia, tudo divertido, e caí-me em cima de um pé, andei uns dias ali com o telefone, não é verdade? E só fazia chamadas, e poucas. Hoje, o telefone é isto. E eu uso o meu telefone 90% para outras coisas do que são as chamadas. Não é? E os mesmos tempos, a sala de aula física e um objeto físico, o que mudaram. Isto faz-nos pensar, isto é um dado, é um facto, está cá. Não é? O que fazer com isto? Eu acho que a primeira questão que temos aqui a notar é que a fonte do conhecimento, naquela altura que eu era aluno, naquela altura daquela minha sala que foi assim construída, foi uma sala para uma industrialização, a fonte do conhecimento era a escola. Por isso, eu ia para a escola, o primeiro vídeo VHS que eu vi foi na biblioteca da minha escola. Os meus pais não tinham em casa, portanto, um vídeo. Era novidade. Era o conhecimento que eu estava. Hoje, eu fiz isto num fim de semana, lembrei-me, a internet, YouTube, Google, a família. Certo que hoje nós podemos trabalhar mais com os nossos filhos do que puderam os meus pais trabalhar comigo, porque eles tinham e têm, são vivos, têm a quarta classe, não é? Mas a fonte do conhecimento deixou de ser algo que está na mão da escola. Ela está em outros locais e em muitos outros locais. E, novamente, o que está a acontecer na sociedade e tentar que seja permeável para a sala de aula. Esta é uma notícia de 2014. Passaram 4 anos. Ela diz que há uma app que faz umas coisas engraçadas. Ontem pedi para fazermos um vídeo na escola, para não trazer o vídeo da app, aqui sobre isto, e queria vos mostrar. Isto foi gravado ontem. Podíamos comentar daqui a pouco, se quiséssemos, numa sessão de workshop. Há um colega que está a escrever uma equação. No Infinite Book, é um dos livros que nós usamos naquela sala, também temos livros, cadernos, escrita. O smartphone do meu colega. Gráficos, domínios, portanto, eu acho que mesmo quem não é matemática percebeu. Como é que eu posso ter a mesma escola hoje, quando eu tenho estas questões que aqui estão? Não é verdade? Não estou a dizer que temos deixado de ensinar equações. Estou a dizer é que, se calhar, ter uma aula em que estou várias horas a praticar equações é que é completamente diferente. Porquê? Porque o nosso, aquela app é gratuita. Os nossos alunos têm lá fora. Tem, mas ela está no dia-a-dia. É um facto, como disse o deputado, a tecnologia chegou, está lá. Eu não uso. Quantos professores conhecem? Em quantas ações de formação está a ser feito? Uma pergunta para nós pensarmos sobre esta questão. Não podemos ver a escola como havíamos. O que é que oferece a nossa escola, na minha opinião? Conhecimentos, conteúdos em disciplinas isoladas. O que é que precisa na sociedade? Não só o mercado de trabalho, eu não gosto muito de ser o mercado de trabalho. Eu gosto de ser mais sociedade, porque o mercado de trabalho é só uma parte da sociedade. Competências. Além dos conhecimentos, eles não são a pedra basilar. Isso quer dizer que, para além de uma educação para os conhecimentos, nós precisamos de para as competências, como muitos de vós hoje já aqui falaram, acho que isso não há dúvidas em relação a isto. Tecnologia e pedagogia, o tema desta conferência. Eu não posso trazer receitas, porque acho que elas não há, e acho que a maravilha da educação não temos receitas, mas Eu defendo que é necessário coragem para reformular o modelo de escola atual. Pode ser forte, mas é a minha opinião. E estamos a fazê-lo. Pela primeira vez, eu encontro com um professor, documentos estruturantes estão a fazê-lo. Dizem-me algumas coisas, mas já falava disto, já falávamos disto há muitos anos, está bem. Mas agora há documentos, o perfil dos alunos aqui foi falado, está em discussão, aprendizagens essenciais. És tão flexível do currículo que vem pôr na mão das nossas escolas a possibilidade de contextualizar. 5 das 7 escolas de formação estão neste projeto de gestão flexível. Fazer coisas diferentes, está bem, mas começaram, algumas mais do que outras, mas começaram. Esta é uma oportunidade que nós temos e que temos de olhar para ela e para não a perder. Mas precisamos do quê? Há pouco alguém perguntava o que é que precisávamos. Uma rede de internet em condições. Segunda-feira estava numa reunião da Comunidade Intermunicipal, falar de um projeto que está a decorrer. Eu disse, há um problema. Ou resolvem a qualidade da internet nas nossas escolas, ou aquilo que estamos aqui a falar do STEM não vale a pena. Isto tem de ser resolvido. Eu vou ao ensino superior, levo o meu tablet, ligo-me, dou uma formação fácil. Do nome das nossas escolas, não há solução. Eu naquela sala temos uma linha só para a sala, porque não havia solução em relação a isto. Isto é algo que tem de ser resolvido já, caso contrário, o nosso discurso não vale a pena. Valorizar a formação contínua, esta questão das tecnologias. Portanto, acho que isso é fundamental. E alinhar os exames com estas questões, não diziam muitas coisas, pois, falas muito bem e tal, mas no exame não podemos usar tecnologia. Portanto, isto temos de estar mais alinhados do que nós estamos agora. Quando pensava o que fazer, o tempo passa tão depressa, credo, o que fazer sobre isto, no domingo joguei para aqui uma quantidade de palavras e nós podíamos chegar aqui a discutir bastante tempo sobre esta questão. E aliás estão palavras como o Skype, que é um sistema aqui falado, ou palavras como Bring Your Device, que é uma metodologia. Como é que eu não... Se eu tenho hoje vídeos no YouTube, se tenho hoje a Khan Academy, que em 2 minutos explicam coisas, porquê é que eu não posso usar a sala de aula invertida para trabalhar com os meus alunos a prática, o contexto, o trabalho por projetos? O Bring Your Device... Estes smartphones que aqui estão são mais potentes que o primeiro computador que eu tive, foi um Sinclair. Portanto, não devemos usá-los. Devemos investir em equipamentos na escola ou nos nossos alunos que os tragam, o chamado Bring Your Device. Temos de pensar um pouco nisso. Mas não tenhamos dúvida que a tecnologia não é a solução. Porque um bom professor com tecnologia pode minimizar barreiras, tornar o ensino mais individualizado, isso sim. Mas tecnologia por tecnologia, temos já exemplos que sabemos que assim não podem ser. Este era o tema, eu recebi isto por e-mail, e vós também. A novidade que eu tenho nos deputados é que os alunos do futuro já chegaram, porque os alunos que vão entrar no primeiro ano, em setembro, vão concluir a história obrigatória em julho de 2030. E se não integramos tecnologia em sala de aula devidamente no contexto escolar, nos currículos, estes nossos alunos não têm futuro. É a minha opinião. Vou repetir, ia repetir aqui um vídeo que nós não combinámos, mas eu trazia um mapa, portanto não vou repeti-lo, porque eu acho que isto é interessantíssimo, não é? E portanto não vou repeti-lo. Terminar com 3 frases. Em 2000, no PROF 2000, eu como diretor do centro, como formando, como formador, que acho que o sistema educativo tem esta vantagem, usávamos uma frase que dizia isto, que era uma avó e uma ligação em rede. A relação humana e a tecnologia. 2000. Uma outra frase, falta só uma, é de um dos vídeos que a RTGE usa nos MOOCs. Eu deixo aqui um grande agradecimento como professor ao trabalho que está a ser feito com a equipa da RTGE sobre estas questões atuais, contextualizadas, que diz o melhor que podemos dar às nossas crianças é às nossas raízes e asas para votar. E permitam-me que termine com um grito de alma, não vou gritar, não é? Mas com uma frase que é minha e que assuma, digo com toda a convicção. Se não formos nós a renovar a escola, serão os nossos netos a fazê-lo. Mas, entretanto, perdemos uma geração. Eu não queria que isso acontecesse. Os deputados, esta é uma oportunidade única que nós temos, de um alinhamento que está a acontecer. Vamos todos nós aproveitá-la. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Zé Miguel. Passamos agora para a última apresentação, que nos vai ser apresentada pelo professor Kyriakos Koussaris, que é licenciado em Educação Musical e Didática, com mestrado em Direção Coral pela Charles University, em Praga. em 2008 descobre a sua verdadeira paixão, a tecnologia educacional. E é por isso, provavelmente, que vem aqui falar sobre esse tema. Agradeço a sua disponibilidade para estar connosco e passo desde já a palavra, dizendo novamente que o tempo está a ser medido ali.
Obrigado. Pronto. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, muito bom dia a todos, obrigado pelo convite. O meu nome é Kyriakos e sou o diretor de integração tecnológica no Colégio Park International School, em Lisboa. Sou reconhecido como professor inovador da Microsoft, como também um Minecraft Global Mentor, que juntamente com mais de 300 professores pelo mundo inteiro, estamos a ajudar as escolas e professores a introduzir a plataforma Minecraft nas suas aulas. Como já muitos dos meus colegas aqui disseram, a educação é um caso peculiar. Todos sabemos que poderia ser melhor e, ao mesmo tempo, está melhor que alguma vez foi na história da humanidade. Nos últimos dois séculos, o mundo passou por uma grande expansão na aprendizagem. A taxa de literacia disparou de 12% para 88% em todo o mundo e a educação primária, secundária e terciária cresceu drasticamente em alunos e escolas, quebrando recordes quase anualmente. No entanto, a forma que nos ensinamos ainda precisa de mudar. O ensino contemporâneo ainda é muito arcaico. Agrupamos estudantes arbitrariamente por idade, fazemos com que eles vão para um prédio 5 vezes por semana para ouvir adultos a falarem cerca de 6 horas por dia. Esperamos que todas as partes envolvidas sejam qualificadas o suficiente para manter os alunos empenhados enquanto percorrem um currículo educativo estático. Funciona até certo ponto, sim, mas não é agradável para ninguém. Os professores têm muito por fazer, desde o planeamento de aulas e atividades, tempo letivo, avaliações, com a expectativa de conseguirem dar atenção individualizada a centenas de alunos. Por outro lado, os alunos são obrigados a cumprir prazos muito rigorosos e viver sob a regra do medo em vez da curiosidade, constantemente preocupados com a nota quantitativa no final de cada período. Depois de reconhecermos isto, o que é que podemos fazer para corrigir estes problemas e levar a educação a outro nível? O que é que pode tornar a educação mais emocionante, divertida e prática? Acredito que nos podemos basear em três modelos, que não são novos de forma nenhuma, mas que podem finalmente ser totalmente explorados com o uso da tecnologia. Estes modelos são aprendizagem personalizada, aprendizagem de mestria e aprendizagem ativa. Mas hoje vou focar aqui na aprendizagem, na última das três, na aprendizagem ativa, com sentido e centrada no aluno. Aprendizagem ativa é o processo de aprender através da experiência, ou aprender a fazer. Na investigação científica e na sala de aula, esta demonstrou ser uma das formas mais eficazes de retenção significativa de informações. A aprendizagem ativa cativa a maioria dos sentidos, constrói habilidades socioemocionais, cria um contexto para a memorização, expande o pensamento crítico e é inquestionavelmente mais relevante para as aplicações da vida real do que pura e simplesmente estudar. Porquê que agora o ensino ativo não é aplicado por todo lado? Porque simplesmente é difícil. Formular novas formas de ensinar disciplinas como matemática, biologia, história, de forma experiencial, é um enorme desafio. Afinal de contas, nós ensinamos biologia com livros e um quadro desde sempre. Então, como podemos passar agora para envolver todos os sentidos, tornando a aprendizagem dinâmica e social, alcançando ao mesmo tempo as metas curriculares? Utilizando, por exemplo, tecnologias imersivas, desde os capacetes da realidade virtual até os óculos da realidade aumentada, que se fala muito hoje em dia. O Microsoft HoloLens é um ótimo exemplo. Um dispositivo que já existe há 2 anos e ainda é uma das mais impressionantes tecnologias existentes até hoje. Além de criar hologramas que parecem reais, o HoloLens entende o nosso ambiente. Sabe onde estão os móveis, as paredes e tudo o resto e usa estas informações para criar uma nova percepção da realidade com a fusão entre o mundo físico e o digital. As tecnologias imersivas acabam por ser inerentemente experienciais, não é? Construídas de raiz para convencer os humanos de o que é que vem é real. Ao mesmo tempo, o conteúdo imersivo não está limitado pelas leis de física, o que significa que podem viver experiências impossíveis, a custos relativamente baixos, seja levando o utilizador para a Lua, ou dentro do vulcão em Bali, ou para um castelo há 500 anos no passado. E para a educação, isto muda o panorama todo. Biologia, por exemplo, no geral, já como tinha dito, ensinada através de livros didácticos, apresentações de desenhos. Com o The Body VR, aplicação no centro, na vermelha, podemos viajar pelo corpo humano e interagir ativamente com ele, em vez de apenas olhar através das imagens do livro. O MediVis é uma plataforma de aprendizagem que nos permite visualizar o corpo humano num formato holográfico, em tamanho real e totalmente em 3D, marcando com precisão cada parte do corpo. O MyLab, uma aplicação de química, oferece aos alunos uma tabela periódica holográfica que eles podem usar para gerar e combinar elementos em qualquer lugar. E o Universo Sandbox, no canto superior, esquerdo, permite-nos navegar pelo universo e visitar sistemas solares, como também criar os nossos próprios universos. Agora, existe mais uma plataforma que tem a capacidade de levar os alunos a qualquer lugar e assiná-los sobre praticamente qualquer coisa, de uma perspectiva completamente diferente e totalmente participativa. É um programa que usamos na nossa escola e que nos ajuda a construir essas experiências imersivas, assim proporcionando-nos uma janela para o futuro da educação onde a aprendizagem ativa é aplicada e nem sequer precisar de capacetes ou óculos. Estou a falar do Minecraft. O Minecraft é tanto uma plataforma digital como também um videojogo. O jogador controla a sua personagem dentro de um ambiente virtual que pode ser manipulado de várias maneiras, com diferentes graus de dificuldade. Não há objetivo definitivo, e os jogadores são livres para criar e direcionar as suas próprias interações lúdicas com a paisagem e os seus habitantes, seja sozinho ou com outros jogadores, outros utilizadores. Agora, a flexibilidade de uma plataforma deste, como o Plan Minecraft, que permite ser implementado em qualquer área do currículo, juntamente com a inclusão que promove e as relações que cria entre alunos e professores, pode ajudar os professores a mudar a sua postura e a sua mentalidade sobre como as aulas são dadas. E servir como uma base para recuar um pouco, tomar um passo atrás e permitir que os alunos controlem o processo de aprendizagem. Agora, existem centenas de planos de aula e exemplos como o Minecraft que são disponíveis no site para os educadores usarem nas aulas e apoiar os seus alunos a desenvolver as competências de qualquer disciplina, praticamente. Com estes planos, os alunos podem simular e encontrar soluções para os desafios dos seus projetos. Por exemplo, podem explorar a cidade de Florença, visitar os museus e conhecer a arquitetura e a cultura, ou simular a vida das pessoas durante a dinastia Tang e reconstruir os monumentos históricos da região. Os alunos aqui combinam conceitos de ciência e engenharia através do design, experimentação e pensamento crítico, enquanto estão a colaborar, gerir recursos e gerir equipas. Podem fazer experiências com alavancas, interruptores e circuitos elétricos. Criar sistemas de agricultura automatizados, explorar os ciclos de água e energia renovável. Os alunos até podem desenhar sistemas para explorar formas de armazenar energia ou explorar a cidade de Lisboa na era dos romanos, que foi um dos últimos projetos que desenvolvemos na escola. A longo prazo, estamos a abordar a educação não como uma série de tópicos bibliográficos, mas como mundos interativos, que os estudantes podem navegar livremente, marcando uma mudança na educação que se torna mais próxima do entretenimento do que uma obrigação passiva. Os conceitos podem se tornar personagens, os exercícios e exames podem ser incorporados em mundos e histórias como atividades. E os alunos são livres para literalmente explorar os tópicos que estão a aprender. Claramente que nisto tudo, nesta realidade, os professores vão continuar a ser peças extremamente importantes e essenciais. O conceito do professor vai mudar significativamente no futuro. Enquanto no modelo de ensino tradicional os professores são responsáveis por tudo, o que acontece na sala de aula, à medida que os modelos de aprendizagem evoluem, os alunos vão experimentando várias modalidades de aprendizagem. Podem estar online com um professor para aprender algo e, noutras ocasiões, vão trabalhar pessoalmente com o professor para aprofundar um conceito. E isto cria oportunidades para os professores se especializarem, principalmente em escolas onde os professores trabalham em equipas dentro do mesmo ambiente de aprendizagem. No futuro, vamos ver professores que podem escolher entre várias opções, como especialistas de conteúdo, que se concentram no desenvolvimento do currículo, diretores de pequenos grupos disciplinares, designers de projetos para complementar o ensino online com a implementação prática, mentores que fornecem conhecimento, capital social e orientação, avaliadores a quem outros educadores podem passar a responsabilidade de atribuir notas e, em alguns casos, preparar as avaliações, e até peritos em dados. Os percursos profissionais para os estudantes de hoje serão cada vez mais diversificados. Em vez de seguir uma trajetória de carreira estática, linear e predefinida que as gerações anteriores tinham tendência de seguir, os jovens de hoje provavelmente vão se identificar com vários empregos multidisciplinares, numa vida com mais opções para enquadrar experiências de trabalho diversas. De modo agora, para preparar os alunos para a trajetória de carreira flexível, precisamos de professores capazes de desenvolver planos de aprendizagem que trabalhem as competências dos alunos, de forma a formá-los como pessoas completas, adaptáveis a qualquer paradigma profissional que possa surgir. E se as tendências persistirem, vão precisar de mais alunos especializados nas áreas de STEM, ciências, tecnologia, engenharia, matemática, mas também vamos precisar de bons jornalistas, designers, comunicadores, artistas e talentos para profissões que ainda não existem. A implementação destas estratégias do futuro será cada vez mais guiada pela tecnologia, isto é um facto. Prevê-se que haverá uma ênfase crescente no conhecimento tecnológico-pedagógico do conteúdo dos professores, conhecido como o TPAC, marcado pela integração do conhecimento em todas as três áreas envolventes, tecnologia, pedagogia e conteúdo. O desenvolvimento da aprendizagem integrada com a tecnologia continuará a ter um papel fundamental. Os professores que fazem a integração da tecnologia na educação, muitas vezes têm pessoalmente maiores habilitações tecnológicas, o que lhes permite desenvolver planos de aula, atividades e processos de aprendizagem imersivos e completamente integrados, sendo já reconhecidos pelo valor e papel importante na educação do século XXI. Agora, mesmo para concluir, mesmo com todas as tecnologias à nossa disposição, o elemento-chave que terá sempre um papel importante em todo o processo continuará o mesmo: inspiração. E acho que falo por todos os professores que, para ensinar e fazer a diferença, temos que nos sentir inspirados por algo ou alguém. Porque aprender é tanto sobre como ensinar um aluno, como também convencê-lo que a informação vale a pena conhecer. E isto é difícil. Os alunos são diferentes e respondem de formas diferentes e motivações distintas. Mas é por isso que os melhores professores tendem a ser os mais inspiradores. Eles não atiram os conteúdos para os alunos processarem, eles inspiram e despertam o interesse e a curiosidade do grupo. Se quando o aluno sente-se que o tema e a dinâmica são interessantes, a sua forma de pensar é completamente diferente. Obrigado.
Muito obrigado e também muito obrigado por se manter dentro do tempo definido. Nós temos agora essencialmente uma hora para debate e eu queria só lembrar que há café ali fora, quem quiser ir tomar café ou chá, uma coisa no processo, não é para já, ainda não vem os... Para depois. Sim, está bem. E eu gostaria que quem quisesse fazer uma pergunta, se pudesse inscrever, acho que há fichas para se poderem inscrever, e se puserem o vosso nome e depois me entregarem, eu posso dar a palavra de forma consecutiva. Eu se calhar pedia aos vários oradores para se virem sentar aqui à mesa, para poderem...
Eles ficam, os oradores vão ficar aqui. Eu fico aqui, fico, ok. Mas se calhar isto devia ser os oradores e não os deputados, não é? Porque eles vêm para aqui, os oradores. Agora vêm os oradores para aqui durante uma hora. É? Sim. Hã? Eu agora pedi aos oradores para aqui, exatamente. Eu agora queria, como vai haver, como provavelmente várias pessoas vão querer fazer perguntas ou questionar os oradores sobre as suas apresentações, eu gostaria que cada uma das pessoas que fizesse uma pergunta não demorasse mais de um minuto a fazer a pergunta. Isto não é para darem a vossa necessariamente opinião, é para questionarem os oradores sobre aquilo que apresentaram e... Obviamente que tem que ser curto para dar oportunidade à maior número de pessoas que queiram fazer perguntas para o poderem fazer. Portanto, eu pedia que fossem muito concisos em relação à pergunta que gostariam de entregar. Eu pedia que me trouxessem as fichas já existentes para eu ter já na mesa e poder começar a chamar as pessoas. À medida que as que vão trazendo as listas, eu a primeira que tenho é a Maria do Carmo Leitão, que está ali, faça favor. Acho que há um microfone. Mas é melhor para o microfone, que isto depois fica registado. Obrigado.
Bom dia a todos. Boa tarde. Eu queria, em princípio, dar o testemunho, porque eu fui das pioneiras na integração das novas tecnologias. Eu ganhei em 2009-2010 o Prémio Mundial de Inovação da Escola Inovadora da Microsoft. E depois daí, eu ganhei porque, na verdade, o que eu tinha à minha mão era os Magalhães, que foi com que eu trabalhei. E com esse pequeno nada, eu que já era das mais velhas, consegui transformar a turma, transformar a sala e depois a minha escola toda. E então ganhámos o Prémio Mundial de Escolas Inovadoras. O que eu queria ver é que as colegas de hoje em dia continuam a ter a formação que eu tive quando eu lá andei, já estou aposentada. Portanto, precisam ter e ver-se pela plateia, que são pessoas que não são tão jovens. As pessoas jovens é que deviam estar aqui a ouvir e precisam dessa mudança, porque elas têm dificuldade em mudar, têm medo de abraçar ou de mudar qualquer coisa, porque eu trabalhei sempre a minha escola conforme eu quis, sem oposição de ninguém. E, na verdade,
muito obrigado.
Consegui. Depois disso, ganhei o Prémio Mundial de Inovação Pedagógica e
todos obrigado.
Até sair.
Muito obrigado, sim.
Mas, obrigado. Os colegas terem força, porque mesmo no fim da carreira eu consegui.
Muito obrigado. Eu passava agora ao Dr. José Calçada, que está ali atrás, a passar o microfone. Um minuto.
Já funciona? Muito obrigado. Agradeço que ao fim de 60 segundos me mandem calar, está bem?
Sim.
É mais fácil assim. Primeiro, não sou ludita. Segundo, O digital não é um instrumento, não é um meio. Se fosse só isso, era fácil. É muito mais do que isso. O digital é em si mesmo um conteúdo. É a mensagem. O McLuhan, que nem tinha pensado nisso ainda, coitado, já nos avisou disso nos anos 60. O digital tende para o isolamento e não para a socialização ou para a cooperação. Tende para o superficial e não para o aprofundamento. Tende para a acumulação de factos e não para o conhecimento. São coisas muito diferentes. Disseram-nos aqui há pouco que educar é formar para a autonomia. O digital não forma, formata. Não dá autonomia, isola. 3.500 amigos no Facebook, 77 mil amigos no Facebook, entre outros, são a prova disso. Disseram-nos que não podemos correr o risco de ter escolas de primeira e escolas de segunda, que umas vão à frente das outras. Será sempre assim? Dizer isto é um truísmo, não diz nada. Grave, grave, cá ou em qualquer outro lado, entrarmos numa escola cheia de computadores, cheia de quadros interativos, cheia de tablets e ensinarmos o criacionismo às crianças, como acontece em estados dos Estados Unidos, por exemplo. Isso é que é grave. E corremos o risco de entender que a tecnologia é que nos salva. Não, não salva. São os conteúdos que nos salvam. As tecnologias estão a brincadeira a juntar a outras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra, eu não sei se consigo ler, Anabela Mota. É, não, se não consigo ler a palavra do meio, parece escrita por um médico.
Bom dia a todos. O meu nome é Anabela França Mota.
França Mota, muito obrigado.
Eu sou docente de Educação Especial no agrupamento de Escolas Templários de Tomar, Templários em Tomar. Também estive ligada à investigação em relação à Educação Especial e às tecnologias relativamente aos CRTICs. A minha tese de doutoramento tinha a ver justamente com os CRTICs. Esta conferência não aborda as tecnologias de apoio e a minha intervenção é nesse sentido. Os CRTICs em Portugal tiveram a sua implementação de uma forma que foi feita no governo de Sócrates, como foi. Passando estes anos todos, eles continuam nas escolas, nos agrupamentos de escolas, à semelhança do que já eram. Houve sempre problemas em relação ao seu funcionamento, com os entraves que havia relativamente à sua organização em termos do país. Depois também, se houve avaliação, como dizem que houve, ela nunca passou para fora, ou seja, a avaliação que há fica no Ministério, a avaliação que realmente na minha tese eu percebi era realmente feita todos os anos, mas a transparência dessa avaliação nunca existiu. Eu acho que era importante justamente se fazer uma séria avaliação ao funcionamento desses centros e realmente para que é que servem em termos de educação especial e as tecnologias de apoio realmente ao serviço dos alunos com necessidades educativas especiais.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Posso ainda...
Uma pergunta muito rápida já agora.
Ainda queria referir e aquilo que foi dito relativamente às condições na internet é uma constante. Nas escolas, eu sou docente de educação especial, nas escolas a internet não funciona de maneira nenhuma. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passaria agora a palavra ao Dr. Jaime Santos, que está ali. Eu vou fazer,
Bom
vou
dia.
Colecionar uma série de perguntas e depois passarei aos oradores. E se calhar podemos fazer duas rondas de perguntas e respostas. Tem a palavra, senhor.
Muito bom dia. Sou professor de tecnologias na ESE João de Deus e há aqui muitas questões que são extremamente interessantes, mas há algumas situações que penso que temos que também resolver. Primeiro, como é que nós vamos tratar a internet das coisas, que é uma coisa que está agora a começar e que não está a ser falada. A educação não está minimamente a abordar isto, a internet das coisas, que vai transformar muitos empregos, muitos trabalhos, em questões de robotização e não estamos a preparar a escola para essas atividades. Estamos a continuar a formar técnicos que vão ser substituídos a muito curto prazo pela internet das coisas. Outra questão é, como é que resolvemos o ruído na sala de aula? Porque a tecnologia traz um problema à sala de aula, que é o ruído. E o ruído de várias formas. Por exemplo, no quadro interativo, escrevemos com as canetas do quadro, a internet ou o Wi-Fi tem uma paragem, a caneta atrasa-se, é motivo de riso, e deixamos de centralizar o problema na educação que estamos a dar às crianças, e as crianças passam a estar distraídas com o ruído que causa a tecnologia. A tecnologia sempre criou muito ruído na sala. Ligar o VHS, no tempo do VHS, estava ruído, porque não havia a imagem, o cabo estava mal ligado, portanto, há que resolver, há que concentrar muito esforço na resolução do ruído na sala de aula, porque isto aqui é a coisa mais distrativa que existe. Sempre existiu o ruído. A conversa para o lado também é ruído. A questão também, como ultrapassamos o ruído que as famílias trazem à escola? Porque hoje as crianças, como vêm dotadas de tecnologia, acham que sabem muita coisa que na realidade não é conhecimento. Às vezes nem dados é. Às vezes é mais ruído que outra coisa. Portanto, como é que educamos as famílias para estar numa escola tecnológica? Isto é muito importante, porque hoje a escola é um desafio muito grande, porque hoje toda a gente questiona os professores. Os professores não valem nada hoje. Os pais vão à escola e batem nos professores. A tecnologia vai à escola e bate no professor. Portanto, isto é um assunto que tem que ser muito trabalhado e muito discutido no ponto de vista da educação. São assuntos um bocadinho à volta da tecnologia, mas que interferem naquele ponto. E depois a questão também da matemática, estas aplicações que são dadas. Há outra que é o MalMate, que nem sequer precisa da internet, este precisa de estar ligado à net para funcionar. O MalMate também resolve as equações todas. A questão é, como é que o professor resolve o problema do ruído quando a tecnologia é necessária? Por exemplo, eu deparo-me com uma pessoa de família que tem muitos problemas económicos e que foi obrigada a comprar uma calculadora científica que custava 100 e tal euros. Aquele problema resolve-se com um telemóvel de 60 euros. O problema é do professor. O professor tem receio. Epá, mas ele agora vai ligar o telemóvel, está com a internet e está distraído. Portanto, há que encontrar soluções para estas questões, porque eu acho que o telemóvel tem que estar dentro da sala de aula. Tem que estar a acompanhar as crianças na sua aprendizagem. Pronto, isto são muito rapidamente as questões. E apenas dizer que o nosso corpo humano é a tecnologia de maior alta definição que existe e não podemos esquecer de dotar as crianças muito novas de continuar a usar o seu corpo humano. Porque já há estudos científicos que apontam que nós estamos a perder capacidades de motricidade fina, porque estamos a usar os tablets, já os miúdos hoje já vão à televisão e barrem com a mão, já não mudam de canal, já não usam o comando, já estão naquela de barrer com a mão, e está-nos a fazer perder algumas capacidades físicas, que é importante que nós percamos também.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Dr. Manuel Miguens, que está ali.
Sim, obrigado, bom dia. Agradecer aos intervenientes, os contributos importantes que deixaram, mas eu gostava de trazer algo que me parece absolutamente decisivo e que não terá sido suficientemente enfatizado e que tem a ver com o professor e com o papel do professor, da formação de professores e do uso que os professores fazem ou não fazem da tecnologia. Lembro que o projeto Minerva, um grande projeto em Portugal de introdução das TIC na educação, foi nos anos 80, e valerá a pena discutir o que uso fazem hoje as pessoas da tecnologia. É que nós não podemos esquecer que a revolução didática, a revolução do ensino, já chegou à escola várias vezes e anunciada sempre pela tecnologia. Acontece que uma aula expositiva, sem explicação, sem clarificação, sem avaliação formativa, sem apoio à compreensão, uma aula expositiva tem estado sempre presente e sempre criticada. E sempre todos dizemos que ela é necessária, é desnecessária, mas tem estado sempre presente desde o quadro da Ardósia ao retroprojetor, ao projetor de slides, ao diaporama, ao vídeo, à internet, à Wikipédia, ao iPad, ao smartphone, com sala organizada em grupos, com sala organizada em U, com sala organizada em filas, pode-se fazer sempre uma aula expositiva. E a chave é o professor. A sua formação inicial e contínua, o recrutamento dos melhores, o seu acompanhamento e tutoria nos primeiros anos de profissão, o seu entusiasmo e dedicação, a sua competência no mundo tecnológico do nosso tempo. Eu queria trazer para aqui, desviar um pouco a ideia da tecnologia como centro, mas o utilizador da tecnologia e a capacidade para a utilizar de uma forma proficiente em termos da promoção das aprendizagens. E sem professores que sejam capazes de o fazer, não há programa que nos valha. Só um comentário sobre a equação, porque eu fiquei preocupado. Nós queremos saber o resultado da equação ou compreender como se resolvem equações. Vai uma grande distância entre isso. A tecnologia pode ajudar, sem dúvida, mas, mais uma vez, é o uso que o professor faz dela. E desculpe se ultrapassei o minuto.
Muito obrigado. Eu vou pedir mais uma intervenção e depois passaria a palavra aos oradores e depois fazíamos uma segunda ronda de perguntas a seguir. Portanto, a próxima é Ângela Creman, de Lemos.
Bom dia. Não sei se me ouve ou bem. Curiosamente, a minha intervenção vem no seguimento da anterior. Eu questiono como é que nós, na formação inicial de professores, não há uma única referência às tecnologias. O decreto 79/2014 não tem uma única referência. Portanto, na formação inicial de professores, na ZES e na universidade, não é exigido por lei que as tecnologias estejam incluídas. Portanto, nos planos de estudo elas estão incluídas, há efetivamente a preocupação de preparar os futuros professores e de os alertar, mas é uma opção de escola. E, portanto, este é um alerta porque efetivamente não faz sentido na atualidade e na forma como nós trabalhamos os currículos. Elas são transversais, mas é importante dar esse valor e dar essa importância. Ela é dada essencialmente ao nível da formação contínua. Os CCTIC, os NONIO, os antigos NONIO, os CCTIC, trabalham muito esta área, mas estamos a falar da formação contínua. E, portanto, o meu alerta é para pensar e repensar a formação inicial.
Muito obrigado. Temos aqui uma série de intervenções. Algumas foram perguntas, outras foram observações, foram comentários sobre as intervenções que aqui foram feitas. Eu, se calhar, ia pedir a cada um dos que intervieram para responderem ou comentarem aquilo que entenderem em relação àquilo que ouviram das intervenções que foram feitas até agora. Eu pedia que também fossem intervenções curtas, para dar oportunidade a que haja mais perguntas a seguir. E eu começava também na mesma ordem que nós começámos, portanto, eu dava a palavra ao Zé António Salcedo primeiro.
Obrigado. Eu não sou a pessoa mais qualificada para falar da introdução das TIC nos vários níveis de formação de professores, mas queria salientar que eu defendo um modelo completamente diferente da formação de professores desde o início, que está explicado no documento que distribuí, e creio que contribui para resolver grande parte desses problemas. Queria salientar também que, do meu conhecimento, a infraestrutura tecnológica que já foi referida, que existe nas escolas, quer quanto a acesso à internet, um acesso fiável e rápido, quer quanto à disponibilização de meios, equipamentos e software para trabalho dos alunos, funciona muito mal, está muito antiquada e precisava de uma atenção muito grande.
Obrigado, Sr. António. Eu passava agora ao Pedro Duarte.
Muito obrigado. Eu também serei breve e tentarei sintetizar, não responder um a um, e peço desculpa por isso, mas acho que somos muitos a responder, portanto acho que será mais simples se tentarmos sintetizar algumas ideias. E a primeira, que de facto percorreu várias intervenções, tem a ver com o papel dos professores, a formação dos professores e depois, no fundo, a sua função dentro da sala de aula e o seu papel nestes novos tempos. E eu concordo que é crucial e fundamental. Acho que, de facto, está aí a chave para a grande solução do problema. Mas também acho que, se por acaso o problema não for resolvido, isso não vai parar, não vai mudar, não se vai alterar. E eu não sei se tenho isso, mas eu tenho filhas muito pequenas e hoje em dia tenho esta angústia das minhas filhas já raramente aquilo que eu fazia com os meus pais, não é? Quando tinha uma dúvida um bocadinho maior, colocava-lhes as dúvidas, não é? Não é? Hoje em dia eu tenho, aconteceu-me isso este fim de semana, a minha filha estava a estudar ao meu lado, faz-me uma pergunta, eu estou a começar a responder e ela ao mesmo tempo está a dizer já sei, porque já viu no YouTube uma coisa e já, e portanto chutou-me para quente. Isto para quê? Estou a caricaturar um bocadinho, mas para dizer que o papel do professor é insubstituível, mas isto é mais um wishful thinking do que não é insubstituível. Eu espero que seja, ou melhor, espero que não seja substituído, mas não é bem assim. E, portanto, ou de facto temos capacidade para rapidamente reconfigurar o papel do professor e a sua função neste novo tempo, ou então teremos problemas. E, evidentemente, que a formação dos professores é fundamental e, portanto, acho que aí corroboro muito o que já foi dito, não vou adiantar mais. Uma outra nota apenas, que me suscitou a questão da educação especial. Eu não conheço em detalhe, portanto não vou entrar em concreto na questão dos centros e afins, mas levanto esta questão. Porque eu, quando olho para este, eu sou um apologista total da tecnologia, porque acho que nos ajuda brutalmente, quer dizer, o exemplo da educação da aplicação, é tantos outros, aquilo que o Kyriakos aqui trouxe sobre o Minecraft, que é brutal, de facto, aquilo que estamos a poder oferecer hoje em dia às novas gerações, designadamente através do sistema de ensino. Mas, evidentemente, também há riscos. E eu acho que há três grandes riscos que eu costumo elencar. O primeiro é a questão das desigualdades e problemas sociais que trazem, porque há riscos de concentração de riqueza associados a este novo mundo. Um segundo lugar tem muito a ver com a privacidade de todos nós, privacidade barra segurança, se quisermos, porque estamos muito mais expostos em todos os sentidos. Mas há um terceiro que muitas vezes é esquecido e que tem a ver com exclusões sociais de pessoas que, de facto, não têm acesso às tecnologias, seja por questões de natureza até de física ou intelectual ou de outra natureza, outros por razões meramente sociais, mas que, de facto, podem ficar excluídos. E nós vivemos, de facto, numa geração de transição. E há um risco brutal nesta geração de transição nós de repente esquecermos de alguns. E porque a tentação é muito grande e porque é tudo muito rápido, como eu tentei na minha apresentação dizer. E, portanto, ou aqui criamos mecanismos de percebermos este problema e de facto atenuarmos riscos que possam surgir, ou então também acho que vai ser muito, muito complexo. E portanto acho que aí a educação especial é também fundamental, na minha opinião, a este respeito.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra ao Zé Miguel Sousa para um comentário.
Naturalmente que a questão central do professor, que o Pedro já falou, é imprescindível. O seu papel é que muda em relação a isso, não é? Agora, há um facto novo. De facto, já passamos por várias tecnologias, mas há um facto novo. Nunca temos uma sociedade a mudar ao ritmo que esta está a mudar. Essa é que é a questão. E nunca tivemos uma massificação da tecnologia como hoje já temos. Ou seja, a questão do VHS, tínhamos na nossa zona 3 ou 4 pessoas que o tinham. Hoje os telemóveis estão na mão das pessoas. Ou seja, acaba a questão de pensarmos, não, mas os conteúdos são aquilo que se mantém. Sim, os conteúdos basilares, aliás, o documento que está em discussão, há conteúdos que são basilares, mas a questão é que o ritmo é tão diferente, o momento é tão diferente. E a questão da educação especial, há um novo documento em discussão sobre a educação especial que traz novo, portanto, o trabalho que os senhores que fizeram é fabuloso, mas cá neste novo enquadramento será um trabalho diferente. A questão é o momento que vivemos. Eu acho que vivemos um momento único, em relação ao que estamos, e um momento de viragem. Portanto, é a tecnologia do isolar, não isolar. Eu tenho mil e tal amigos no Facebook. O conceito de amigo é diferente. Um deles conheci-o aqui hoje, aqui, fisicamente. Mas já partilhamos muita informação e aprendemos muito. Eu aprendi muito com ele, como se calhar. Porquê? Porque também é uma aprendizagem nas redes sociais. O conceito de amigo é que há aqui diferente nas redes sociais. Portanto, a colega que eu vou estar no Funchal a namorar a sala, conhecia e partilhamos informação primeiro através do Facebook. Portanto, é preciso olhar para as coisas com aquilo que elas são. Agora, o ritmo de mudança é estonteante neste momento. E as equações, é fundamental. Eu tenho de centrar-me, não é se calhar na resolução, é no porquê das coisas. E eu aqui tenho uma grande esperança, sou um homem com muita esperança sempre, e acredito no Pai Natal, por isso acredito sempre, tenho uma grande esperança porque fui convidado para olhar para os programas de matemática, o professor Jaime Carvalho e Silva, que há bem sempre foi universitário, conhece o terreno. E é uma pessoa que há muitos anos já teve a coragem de fazer coisas muito diferentes, e que eram, eu lembro das matemáticas aplicadas às ciências sociais, que era um programa maravilhoso, fascinante, e que os manuais e os exames mataram-no. Porque era tão fascinante, muitas escolas não perceberam o que ele estava. E se tivessem percebido, hoje estaríamos a falar da internet das coisas, que ainda não temos de falar delas, porque temos de falar de outras ainda mais cedo. E como é o caso, não podemos falar nada disto, não mudarmos e qualificarmos a rede de acesso à internet nas nossas escolas.
Muito obrigado, eu peço desculpa, eu passei por cima da Maria João Horta.
Não fica zangado comigo.
O que eu me
despachou esse lado.
Penitencio. Passo-lhe a palavra.
Muito obrigada. Foram aqui suscitadas questões de variadíssimas naturezas e, portanto, será difícil passar por elas todas e, como tal, eu vou focar-me no desafio relativamente à questão dos professores. Na minha apresentação tentei focar um bocadinho mais na questão do currículo. A tecnologia tem que estar pelo currículo, o currículo tem que ter tecnologia, mas a tecnologia deve ser também ela própria alavanca para um currículo de maior qualidade. Que o que me importa é que discutamos seriamente o que é que exatamente deve ser feito nas escolas para que venhamos a ter cidadãos bem preparados, cidadãos participativos, ativos, que discutam, que colaborem. E isso é impossível se eu tiver as crianças fechadas numa sala durante uma manhã inteira a ouvir um professor. Nas empresas não se trabalha assim, as pessoas fazem barulho nas empresas, hoje em dia são open space, as pessoas levantam-se, vão falar com aquele, vão falar com aquele outro, procuram a pessoa que os ajuda a resolver um determinado problema. Enquanto nós não desafiarmos as nossas crianças e os nossos jovens para nas escolas também eles próprios se focarem em problemas e tentarem resolver esses problemas, e à medida que os resolvem elas estão a construir saber, fazer a coisa ao contrário, hoje em dia eu diria que a prática, é impossível. É impossível, e só quem já não está há muito tempo numa escola e não visita uma sala de aula é que não percebe o quão, perdoem-me a expressão, ridículo, que é o querer manter as crianças caladas, quietas e sossegadas, ouvirem alguém que lhes diz, como dizia ali o Dr. Pedro, aquilo que elas facilmente encontram na internet, que nos coloca outra questão, que é o acesso fácil à informação que muitas vezes não é de qualidade. E aí o papel do professor é determinante e eu volto ao papel do professor. Portanto, cada vez mais o professor tem que estar naquele processo, atento, a perceber quais são as dificuldades de cada uma daquelas crianças, de cada um daqueles jovens, e ajudar a desbloquear as situações em que as crianças se percebem nitidamente que não estão a seguir o melhor caminho. E é por isso que o professor tem que lá estar, e tem que estar atento, e tem que estar, até eu diria, tão calado quanto possível, e observador. O papel do professor dentro da escola, dentro da sala de aula, esse é que tem que ser reconfigurado. E isto é um trabalho de loucos, porque a maior parte dos nossos professores tem mais de 50 anos. E, portanto, a maior parte deles, como eu, já dá aulas há 30. E muitos deles dão aulas há 30 anos da mesma maneira, com os alunos, querendo que eles estejam quietos, sentados e calados, tal problema do ruído. O problema do ruído só aparece se eles estiverem a fazer coisas sem sentido. Porque se eles se focarem em atividades, eles estão em grupo, eles estão concentrados e, claro, eu dei durante 4 anos já aulas de TIC e a minha sala tinha que ter a porta aberta, para já porque aquecia muito com as máquinas todas que lá estavam dentro. E depois porque realmente eles faziam barulho. E os meus colegas passavam e olhavam e pensavam... Mas não, eles estavam verdadeiramente a discutir uns com os outros e a perceberem se era por ali que iam. E isto é fundamental. Eles têm que colaborar, eles têm que discutir, eles têm que criar consenso quando é possível criar consenso. E provavelmente alguns não vão criar consenso porque não há que estarmos todos a pensar e a fazer da mesma maneira. E é assim que se desenvolvem as competências que estão inscritas no perfil. Porque essas competências são competências de utilização de linguagens, de desenvolver competências de comunicação, de ser criativo, de ter espírito crítico, e é desta maneira, é numa lógica de fazer e de pensar, fazer e pensar, colaborar, discutir. Agora, termos professores que se dispõem desse papel de eu é que sei, vamos todos fazer como eu digo, esse é que é um trabalho hercúleo e tem que começar a ser feito na formação inicial, porque a formação inicial, maioritariamente, não querendo ser injusta, mas quer os seus alunos também calados e sentados com os professores no auditório a despachar. Portanto, não, obviamente que generalizar torna-se até ridículo, e temos situações, felizmente, em que continuamos e temos formação contínua, a formação inicial de qualidade. Mas eu diria que era preciso estarmos mais atentos porque vamos precisar de muitos professores dentro de muito pouco tempo. E, portanto, esta questão também tem que vir para cima da mesa. Agora, mudar o papel do professor, trabalhar com os professores no âmbito da formação contínua, é fundamental. É fundamental que todo o investimento que está a ser feito na formação contínua de professores seja feito com sentido, que não seja apenas, enfim, com toda a credibilidade que os nossos centros de formação de professores têm e que têm, e formadores de qualidade que têm, uns mais, outros menos, eu diria, mas isto é que tem que ser pensado numa estrategicamente, não é agora, temos financiamento para formação de professores, faça-se formação, não, quer dizer, tem que se pensar exatamente quais são os objetivos e que professor é que queremos e como é que queremos as escolas a funcionar. E isto é, como eu costumo dizer, o puzzle. Não vale a pena estar a tratar da formação se não tratarmos o resto. Não vale a pena estar a discutir tecnologia se, afinal de contas, nem há tecnologia na escola ou se ela não tem qualidade. Portanto, temos que ir encaixando as peças para que no fim o puzzle não fique com buracos e facilmente se desmorone. Muito obrigada.
Obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Kyriakos Kourtsaris para a sua intervenção.
Obrigado. A verdade é que houve vários assuntos hoje abordados aqui e, pronto, como professor, temos sempre a reconhecer que onde estão as nossas dificuldades. Há muitos destes assuntos que eu pessoalmente não conheço. A verdade é, a Internet das Coisas, uma das coisas que devia ser falado mais, como também a inteligência artificial, que foi referida antes, como a todas as tecnologias que chamamos, que já não são os trends hoje em dia, já são realidades, não é? Fazem parte. Isto concordo perfeitamente. Agora, a minha área de conforto, a verdade, é um Minecraft. Estou a trabalhar com esta plataforma há 3 anos. E o que é que vou comentar a seguir? É o que aprendi através da plataforma e como será aplicado depois em qualquer outra plataforma, seja tecnológica ou não. E a verdade é, com o Minecraft, vamos dizer, que um videojogo que acabamos por tentar criar, ensinar currículo através da plataforma, o que eu digo muitas vezes aos meus professores e aos pais, que também é muito importante envolver sempre, é nós, o Minecraft não vai nos ensinar nada, não ensina nada em si. Mas os alunos vão lá para demonstrar o que é que estão a aprender. Eles estão a aprender sobre história, estão a aprender sobre física, sobre química e depois, através de uma linguagem, agora chama-se Minecraft, daqui a 5 anos é outra coisa, através de uma linguagem que eles sentem-se extremamente confortáveis e já dominam, vamos imaginar que os alunos chegassem à escola a dominar o Word. Já não era preciso ensinar o cut, copy, paste, era ensinar como escrever histórias. Pronto, é isto que estamos a ver agora. E aqui o papel do professor acaba por ser, os professores, o nosso objetivo é preparar atividades, preparar um currículo, perceber que temos um plano de aula e temos objetivos, temos de alcançar esses objetivos, temos de desenvolver as tal competências. E o que acontece na sala de aula? Pode muitas vezes parecer um pânico, mas o nosso trabalho é reconhecer e chamar a atenção quando acontece a aprendizagem. E relativamente às formações, sim, é extremamente crucial os professores serem informados em qualquer área, principalmente na tecnologia. Mas também temos de perceber que muitas vezes nós aprendemos através dos nossos alunos. E muitas vezes é isso que tem que acontecer. É tomar alguma iniciativa, tomar um risco calculado sempre, e depois ir atrás dos nossos alunos. Não há mal nenhum deixá-los eles saberem mais do que nós e depois, com o nosso trabalho, identificar exatamente o que é que está a acontecer dentro da cabeça deles.
Obrigado. Tivemos 6 intervenções iniciais, temos agora mais 6 intervenções, que eu vou pedir para também serem da mesma forma que foram os iniciais, muito concisos. E, portanto, vou dar a palavra ao Mauro Figueiredo, da Universidade do Algarve, que está.
Bom dia. Em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns pela excelente iniciativa que tiveram aqui hoje, de juntar quem define estratégias políticas de educação com peritos técnicos e professores. Isto é um sinal também de uma maior democratização da nossa sociedade e, portanto, os parabéns pela iniciativa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer que nós hoje vivemos uma oportunidade única, porque nós temos agora tablets, temos os smartphones que os alunos trazem para a sala de aula. E nós já tivemos a experiência do Magalhães, que foi uma oportunidade perdida, como eu costumo dizer, e mostra, que já foi, como já foi aqui dito, que não chega só a investir em meios, portanto, tecnológicos. E agora eu digo que vivemos uma oportunidade única que o Estado pode aproveitar até a custo zero, porque os alunos trazem os smartphones para a sala de aula. Se nem todos os alunos têm, é muito mais barato comprar um smartphone do que comprar um computador. Com 50 euros facilmente se pode equipar as escolas com alguns equipamentos para suprir as faltas de alguns que não têm acesso a esses equipamentos. E, por outro lado, temos muitas aplicações que podem ser usadas na educação e todas elas gratuitas também. Agora, é verdade que tudo passa muito rapidamente. A minha pergunta vai no fim, depois já vou, só queria fazer esta pequena introdução. A verdade é que as coisas evoluem muito rapidamente. Há bocado falava-se em começar-se a usar e-books em vez de livros, mas se calhar, se demorarmos muito tempo, já vamos ter que falar se calhar em vídeos em vez de e-books. A verdade é que, como vimos há pouco, toda a gente vai agora aos vídeos educacionais. Acho que essa é que é a tendência. No projeto que eu estou a coordenar, que é o projeto Milage Aprender Mais, nós estamos a colocar os professores já a fazer vídeos, a fazer conteúdos, E, portanto, aquela questão que era levantada há bocado pelo colega, o que é importante é colocar os professores a fazer conteúdos, esse é que vai ser o papel dos professores no futuro. E mais, já temos até alunos a fazer vídeos, a produzir conteúdos, e aprendem de forma ativa, e começámos o projeto com a matemática, e este ano, quando eles forem fazer o exame de matemática do 12º ano, tenho certeza que vão ter bons resultados. Porque estão a aprender também a notação matemática quando estão a fazer os vídeos e usando aquilo que eles gostam de usar, que é a tecnologia.
E a pergunta?
A minha pergunta vai agora para o professor José Miguel Sousa. Eu gostava de perguntar da escola do futuro que implementou, qual é o espaço que é mais requisitado e se acha se seria possível implementar esse espaço noutras salas da sua escola com os meios que tem. E portanto eu vi que tinha ali umas salas que não tinha tecnologia nenhuma, portanto era uma questão da organização da sala e portanto se pretende replicar isso de outras salas que não tenham esses meios tecnológicos.
Muito obrigado. Muito obrigado. Passaria agora a palavra à Fernanda Remião ou Fernando Remião, não sei. Fernando, peço desculpa. Fernando.
Ora, bom dia, eu venho da Universidade de Porto, meu nome é Fernando Remião e por isso ia centrar um pouco a discussão no ensino superior e a minha pergunta seria um pouco mais dirigida à professora Maria João Horta, embora esteja aberta a todos os oradores. A questão é simples e direta. Se tivesse a oportunidade política de implementar investimentos e políticas no ensino superior para a revolução ou para a renovação dos modelos educativos, por onde começar?
Obrigado. Muito obrigado. Foi muito curta e muito, muito objetiva. Passaria agora a palavra à Rita Ponce, que está ali.
Obrigada. Não é bem uma pergunta, é mais uma preocupação ou transmitir esta preocupação. É uma pergunta para todos, na verdade. É como é que, uma vez que a velocidade é tão rápida, as coisas estão a avançar tão depressa, eu em sala de aula tenho a sensação que os alunos estão sempre muito mais à frente que eu. E o meu filho está sempre muito mais à frente que eu. Como é que nós, enquanto formadores, enquanto professores e as próprias escolas e infraestruturas, vamos conseguir manter... nos manter à tona nisto? Como é que vamos fazer isto para... Não é só na formação, como disse a professora Maria João Horta, temos que falar na formação inicial, na formação contínua, mas se calhar nós também temos que ser criativos e ter espírito de equipa. Tudo aquilo que queremos para os alunos ao fim da escolaridade obrigatória, nós também temos que fazer isso e a escola também. Pronto, é mais a preocupação. Como é que nos mantemos à tona? Pronto,
obrigado. Muito obrigado.
Obrigada.
Passaria agora a Emília Baliza, que está ali atrás.
Bom dia a todos. Antes de mais, quero agradecer a iniciativa e agradecer o facto de me terem convidado para poder prestar e agradecer ainda a partilha que os oradores tiveram a bondade de fazer connosco daquilo que também lhes vai na alma. Antes de fazer a questão, gostava talvez de pedir autorização para fazer para partilhar convosco uma conversa privada. É assim, 4 décadas de educação quase que eu tenho, as coisas mudaram e muito, as metodologias mudaram, os paradigmas mudaram, as tecnologias mudaram. Eu comecei a trabalhar com computadores com disquetes de 5 1/4. Os meus alunos trabalhavam com computadores com disquetes de 5 1/4. Eles carregavam o sistema operativo. O mundo hoje é outro mundo. Os desafios da escola de hoje são outros desafios. E aquilo que eu tenho para a mesa é uma pergunta, é um desafio, é um desassossego. Se cada um dos presentes que nos trouxeram exposições riquíssimas e cheias de conteúdo e maravilhosas que nos deixaram, me deixaram aqui com a cabeça 200 à hora, se cada um dos presentes tivesse que escolher uma chave, uma, para mudar neste momento a escola, ou seja, para fazer que a escola que nós temos agora seja uma escola onde as pedagogias, as didáticas, as tecnologias sejam aliadas dos alunos do século XXI, qual era a chave, qual era o paradigma em que investir para mudar?
Muito obrigado. Peço desculpa. Muito concisa. Maria José Nunes. Tem o micro.
A minha questão é, o que mudar...
em termos de currículo, o desenho curricular que nós temos neste momento em Portugal é demasiado pesado para os nossos alunos. Portanto, tem que haver outro desenho curricular. Sabemos que há áreas que os nossos alunos são confrontados que não têm, no momento certo, a capacidade para. Sabemos que as tecnologias são realmente muito importantes, mas no que essas tecnologias estão a ajudar os nossos alunos? Eu sou presidente de uma escola, sei aquilo que tenho feito para ter uma escola do século XXI, sei quais são as resistências, que já foram muito ditas aqui pela mesa, mas também tenho um desafio ao diretor do Centro de Formação. A formação, como tem sido feita, não resulta. Há que fazer outro tipo de formação com todos nós, professores. E, portanto, este é o desafio que eu vos deixo para desenho curricular, formação de professores, são duas áreas-chave para que as tecnologias, para que as artes, para que as empresas possam vir à escola e com todos nós construirmos a tal educação do século XXI que todos nós desejamos. Obrigada.
Muito obrigado. E a última intervenção, pergunta, seria da Maria José Rodrigues, que está aqui na primeira fila. É aqui.
Bom dia, parabéns pela iniciativa. Eu sou tão somente uma professora. Há pouco, quando se falava, eu tenho neste momento alunos a trabalhar com o Minecraft para conseguirem explicar-me como é que construiriam a casa de sonho utilizando o aproveitamento solar passivo e ativo. Tenho outros alunos que estão a trabalhar em cartolina. Isso não os diferencia na qualidade, apenas na fundamentação que vão ter que fazer. Há pouco, quando a professora Maria João Horta falava em currículo pertinente, currículo de qualidade, a questão que eu coloco é: currículo de qualidade no sentido de pertinência e significativo face à organização económica e social?
Muito obrigado. Vou agora passar, nós temos à volta de 15 minutos para as respostas de todos e, portanto, eu vou dar a cada um 3 ou 4 minutos para reagirem às provocações, às perguntas que foram feitas. E se calhar começava ao contrário, começava com o Kyriakos Koursaris, primeiro, ser o primeiro a responder.
Pronto, eu gostaria de me direcionar a duas das intervenções que foram feitas. Primeiro, o paradigma que gostaria de ver mudar. Eu acho que trabalhando com professores muito perto, ajudando professores, não só na minha escola, mas em várias escolas, em várias situações e ambientes e realidades, lá está, é um clichê, acaba por ser tempo, não é? Os professores não têm tempo. Tá, trabalhamos muito e a verdade é, se alguém escolhe ser professor para trabalhar, não existe uma escola onde os professores têm tempo suficiente. É, o facto, o sistema é pensado assim. Mas o que é que pode eventualmente acontecer e gostaria de ver é, como já tinha falado na minha apresentação dos novos papéis de professores, é começar a identificar certas posições internas dentro das escolas que não são necessariamente professores, em si, mas no sentido tradicional de dar aos alunos, mas acabam por apoiar os professores e tentar libertar um bocadinho do seu horário, da sua carga de trabalho tão intensa. Assim o professor tem tempo para se formar por ele próprio, com os seus colegas, seguir mais formações e ver realmente investir, dizemos, nas capacidades que quer desenvolver em si próprio. Estes, dizemos, novos empregos, dizemos, dentro das posições dentro das escolas, implicam que são pessoas contratadas a pensar em papéis específicos. Uma pessoa que só trata da formação da escola, uma pessoa que só ajuda na implementação de tecnologia, da integração tecnológica. Pronto. E segunda questão, relativamente à sua experiência com o Minecraft. O que é que a professora está a fazer é o ideal. Está a fazer uma ponte, está a mostrar do mundo físico, do mundo digital, como é que as duas coisas podem ser feitas.
da mesma forma e eventualmente desenvolver as mesmas competências. Isto é essencial, isto é muito importante, de saber distinguir e de saber fazer a ponte entre os dois mundos. Agora, o que é que acaba a acontecer muitas vezes é, podemos ver alunos a construir algo no mundo digital, neste caso no Minecraft, e passar eventualmente para o mundo físico, para o mundo para feito de cartolina. Ou ao contrário, pode ser feito. Ou seja, este exemplo é um exemplo muito simples. Nunca diria que sempre vamos utilizar o Minecraft, é só no Minecraft. Aliás, muitas das vezes os projetos que fazemos dentro do Minecraft acabamos por imprimir com a nossa impressora de 3D, que lá está, é uma das tecnologias que são muito baratas hoje em dia, e imprimimos e lá está, temos um exemplo físico que podemos pegar. Importante é o tátil, a experiência. Por isso, baseado no que a professora disse, o incentivo é este, a ideia é esta. Não vou dizer, não é para dizer o que é melhor fazer o outro, mas tentar sempre encontrar a relação entre os dois mundos, é o que é que realmente faz mais sentido para os nossos alunos.
Muito obrigado. Eu, se calhar, agora corri à mesa. Passava ao Zé Manel. Zé António.
Um comentário rápido. Se eu tivesse uma chave, por onde é que começava? Eu começava, certamente, pela formação de professores e começava por um programa de projetos-piloto que detalho no documento que distribuí. Quanto à formação de professores, eu acho que a formação devia ser integralmente retirada das escolas superiores de educação, que deviam ser extintas. E deviam passar a departamentos de ciências de educação enquadrados em boas universidades públicas. Isso resolvia parte dos problemas, porque aí era possível formar os professores num ambiente com conteúdos científicos e tecnológicos muito mais evoluídos e, sobretudo, muito mais racionais. Quanto ao programa piloto, eu chamei-lhe Programa 5 e proponho uma experiência pedagógica a nível nacional em que se escolham 5 escolas que não estejam muito bem situadas nos rankings nacionais disponíveis até ao momento. Provavelmente eu recomendaria até do interior, ou certamente não da costa, que durante 5 anos tivessem por missão formar 5 mil alunos com 500 professores. Eu estimo que o programa custasse 50 milhões de euros, o que é muito barato. Os detalhes estão no documento. Quanto ao papel dos professores e como é que os professores se mantêm à tona, o problema dos professores é semelhante ao problema dos alunos. E eu diria que a melhor forma dos professores se manterem à tona é reconhecerem que o seu papel no sistema de educação se modificou completamente, como já várias pessoas referiram. Os professores deixaram de ser as fontes de informação e passam a ser tutores, passam a ser companheiros dos alunos no seu processo de aprendizagem. E é importante acabar com expressões tipo focagem nos alunos. Nós não queremos focar nada nos alunos. Nós queremos que os alunos aprendam. O ensino é absolutamente irrelevante quanto à aprendizagem. E, portanto, se os professores forem coaches, se forem tutores do processo de aprendizagem dos alunos, eu tenho a impressão que por essa via os professores estão sempre à tona, por definição. A não ser, em alguns casos raros, em que o professor realmente, por uma razão ou por outra, não tem a qualidade ou a experiência suficiente, e nessa altura deve ser afastado.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra à Maria João.
Obrigada. Relativamente à formação inicial de professores e aquilo que é a preparação dos professores para que cheguem às escolas e para que trabalhem com os alunos, eu diria que uma formação inicial de professores deve compreender exatamente como é que funcionam as escolas e deve fazer uma abordagem àquilo que é o trabalho em sala de aula com os alunos, aquilo que é o trabalho que vai para além da sala de aula com os alunos, que tem a ver com a própria concepção pedagógica da maneira como as escolas funcionam, aquilo que são os objetivos daquelas comunidades educativas, onde elas estão e para onde é que elas querem ir, e o professor tem que estar dotado desta capacitação que vai muito mais para além daquilo que é apenas, se eu compreendo aquilo que o Dr. José António Salcedo traz à mesa, que é um profundo conhecimento científico e depois logo se vê como é que aquilo chega à escola e como é que aquilo funciona. Eu diria que tem que haver aqui um trabalho muito ligado entre aquilo que são os conhecimentos científicos dos professores
e que também eles têm que evoluir continuamente. A ciência evolui, não uma licenciatura como eu fiz em Coimbra há 30 anos. Os conhecimentos científicos que eu adquiri em Coimbra há 30 anos, provavelmente agora alguns deles estão completamente esgotados, alterados, ultrapassados. Portanto, eu diria que um professor que trabalha com crianças pequeninas até jovens de 18 anos, e focando aqui nestes 12 anos de escolaridade obrigatória, obviamente que ele tem que ter bases científicas, mas acima de tudo ele tem que ser também aquilo que nós queremos dos nossos jovens. Ele tem que ser uma pessoa motivada para aprender, uma pessoa capacitada para se atualizar e ter essa vontade, sem ter que ser o sistema a dizer-lhe agora é a altura de fazer formação contínua. Qualquer bom profissional sente o momento em que tem que parar porque não está a ser capaz, lá está, de se manter à tona. Portanto, ele próprio, hoje em dia, e ainda para mais é fácil, não é? A própria tecnologia nos facilita isso. Portanto, uma formação inicial de professores deve também capacitar para estas competências transversais. Deve apostar em formar professores que sejam eles próprios criativos, que sejam eles próprios capazes de resolver problemas, que sejam eles próprios capazes de ir aprender coisas que sentem que é preciso saberem num determinado momento. Portanto, eu diria que, e há estudos que demonstram que há uma tendência para que os novos professores ensinem como aprenderam. E muitas vezes todos os modelos pedagógicos que abordaram, estudaram e aprofundaram ficam esquecidos quando se vêem confrontados com uma sala de aula, quando se vêem confrontados com um grupo de alunos. A tendência é ir repescar aquilo que são as experiências que eles próprios tiveram como alunos. E é preciso quebrar um bocadinho isto. É preciso, na própria formação que se faz dos professores, pô-los em contexto. Aquilo que infelizmente se perdeu, que foram os anos de estágio em que havia supervisão, havia tutoria dos novos professores, hoje em dia isso está reduzidíssimo. Ou seja, um professor que entra no sistema, e infelizmente estão a entrar muito poucos, esses jovens professores tiveram pouquíssima experiência de sala de aula, de estar na escola, de perceber como é que uma escola hoje em dia funciona. Portanto, eu diria que era um bocadinho por aqui que devíamos ir. E só para terminar, eu sei que estou a esgotar o meu tempo, mas eu não resisto a voltar à questão do currículo. Desculpem, mas para mim é fundamental. Enquanto nós não percebermos que não podemos transmitir toda a ciência do mundo, toda a cultura do mundo e pô-la dentro das cabeças das crianças em 12 anos, não conseguimos fazer muito mais. Portanto, os currículos têm que emagrecer, têm que ficar mais ágeis e têm que se dar mais tempo, mais flexibilidade, mais espaço para os próprios professores articularem entre eles e decidirem em que projetos é que se querem envolver. E o conteúdo há de aparecer nesses projetos. Portanto, não vale a pena acharmos que qualidade de currículo é quantidade de conteúdo. E enquanto isto não for desmontado na cabeça de um grupo considerável de pessoas, penso que não conseguiremos ir mais longe.
Obrigado, Maria João. Eu passava agora a palavra ao José Miguel Sousa.
Obrigado. De facto, respondendo aqui a algumas questões que foram colocadas e fazendo uma parte final, em relação ao espaço e às salas, o que estamos a ver é aquilo que nós designamos de um laboratório de aprendizagem. Portanto, não vamos imaginar que é possível. E era fácil, era passar um cheque, e tudo o que se pode comprar era fácil. Mas não resolveria, temos exemplos disso, e foi a questão dos quadros, em alguns casos. O que nós queremos ali é ter um espaço que as pessoas se inspirem, portanto, nas coisas que fazem. Eu dou um exemplo. Havia uma das empresas que disse, ah, não, doutor, não vai pôr aí esse quadro, que esse quadro é da geração antiga, nós vamos lhe pôr aí um quadro assim, assim. Não, nós temos esse dos mais novos e quero um quadro igual aos do PTE, igual aos que estão na escola, para percebermos que isto é possível fazer com o que temos. Porque antes de eu ter um quadro como aquele que é este ao lado e que é o último grito, eu quero saber e lembrar as pessoas o que pode fazer com aquilo. Por exemplo, queremos que as pessoas se inspiram naquele espaço, por exemplo, que há maneiras diferentes e que vão mudando um pouco as coisas. Não é agora pegarmos ali e é fácil, é passar um cheque. Isso é muito fácil fazer, não resolve nada. Aquela segunda sala, eu trouxe aquele exemplo aqui, porque é uma sala que a escola mudou a maneira de trabalhar e que pode fazer nas outras salas, com alguma tecnologia que já existe. Eu, por exemplo, agora para a formação de professores, só ainda é sobre isso, quer dizer, e temos de facto outras escolas ali associadas que estão também a criar estes laboratórios de trabalho para as pessoas perceberem que podem usar na sua sala de aula dia-a-dia algumas diferenças. Claro que não é fácil mudar as cadeiras para grupo se não tiver aquelas tipo, mas é possível, porque não? Estar a sala desarrumada. Pronto, é um laboratório de aprendizagem, é um espaço de inspiração. E o caso da formação de professores, por exemplo, e na formação de pessoas que estamos a fazer naquela sala, nós dizemos aos professores, precisam de um tablet, de um portátil ou de um smartphone. Olham para nós, nós temos smartphones para emprestar. Aliás, a empresa que nos emprestou os smartphones também é para a educação, mas isso as escolas não vão comprar, porque
de facto, as calculadoras que compram são mais caras. Para as pessoas perceberem que, se estão a usar isto na formação de professores, podem usar na sua sala de aula. Eu sou diretor do Centro de Formação há 23 anos e, podemos dizer, a prática é muito útil. O plano de formação que mais trabalho tivemos de fazer, tivemos porque é uma equipa, foi este plano de formação. Porque eu não posso ter as escolas num projeto de promoção do senso escolar, na gestão flexível, falar disto tudo e continuar a ter os mesmos formadores, ter as mesmas ações que fazíamos há uns anos atrás, num outro contexto diferente. Este plano de formação foi muito diferente. Felizmente, tínhamos uma quantidade de formadores na nossa zona que acharam interessante o desafio e trabalharam connosco nisso. Por exemplo, é que eu tenho uma escola a dizer que era preciso uma requisição para usar o smartphone. Porquê? Porque naquelas ações estamos a falar também destas questões. No caso da indisciplina, as escolas, quando fizeram os seus planos, para nós, que escolhemos um plano de formação, falavam em disciplina. Eu, em disciplina, não conheço problemas graves. Era aquele ruído da sala de aula. Aquele ruído, se nós tivermos outra maneira de trabalhar o currículo, se nós tivermos diferenciação pedagógica, se tivermos talvez as tecnologias, temos os alunos mais envolvidos. Claro, o ruído desaparece, mas o ruído às vezes é fabuloso. Eu tenho um post que coloquei no Facebook um dia destes que diz, era um dos dias que estava no centro de manhã à tarde a assinar certificados aquelas questões, eu levantei-me para esticar o esqueleto. Entrei na sala, estava uma turma do primeiro ciclo. Era vida. Era barulho normal, porque um grupo fazia uma coisa, um grupo fazia outra coisa. Estava lá o professor no meio daquela questão toda. Eu senti-me vivo por entrar naquela sala em que as pessoas estavam a trabalhar de maneira diferente. Às vezes o ruído e o barulho também é significativo e temos de aprender, digamos, a trabalhar assim. Agora, a formação é diferente. Posso-vos dizer que o plano de formação que nós tínhamos no terreno pressupõe que os professores aplicassem a sala de aula em conjunto. A questão é que depois, para aplicar em conjunto, tenho aulas ali, tenho aulas aqui, não posso tocar a aula, a escola não tinha liberdade para o fazer, mas é possível fazer diferente se nós conseguirmos fazer tudo aquilo que podemos fazer. As chaves para isto tudo é valorizar o professor e valorizar, não estou a falar aqui apenas questões financeiras, valorizar em muita coisa que se falou. Muito valorizar obrigado. O professor é a chave da nossa escola, na minha opinião.
Muito obrigado. E para finalizar, dou a palavra ao Pedro Duarte.
Muito obrigado. Isto de facto entre nós não foi nada combinado, nunca falámos antes deste do evento em si, mas eu tenho, nomeadamente sendo o último a falar, tenho a felicidade, quase me apetece dizer, faço minhas as palavras do que acabei de ouvir, porque de facto acho que estamos desse ponto de vista bastante alinhados e acho que os pontos críticos foram tocados. Portanto, eu vou-me limitar a não resistir a deixar aqui uma opinião que tenho tentado desde o início não a deixar, porque... Por duas razões. Por um lado, nesta matéria aqui quem perceba mais do que eu, mas por outro principalmente que não quero assustar ninguém. Mas a verdade é esta. Nós quando olhamos para o papel do professor e aquilo que é o professor hoje em dia, eu não sei se já ouviram falar em bots. Bots é uma tecnologia, um dispositivo, como que entender, uma ferramenta de inteligência artificial que basicamente simula ações humanas, simplificando um bocadinho. O desenvolvimento que hoje em dia eles já têm permitem, eu posso dizer com toda a vontade, qualquer aluno hoje em dia das nossas escolas pode ter, ou está prestes a ter, capacidade para ter no seu bolso o melhor professor do mundo. Isto é, vai ter um assistente pessoal com muita facilidade, qualquer questão que coloque, qualquer dúvida que coloque, vai ter a melhor resposta do mundo, colocada da melhor forma do mundo, pode ser através de vídeo, de gráficos, de animações, meramente ouvir o que está a ser proferido. Porquê? Porque é uma capacidade que isso já existe, de assistentes pessoais, nós em alguns sítios já começamos a ver alguns indícios disso, mas que vai, no curtíssimo prazo, vai acontecer. E nenhum professor aqui vai conseguir competir com essas máquinas, porque tem acesso em segundos, em microsegundos, a toda a informação que pode ter. Não é? Nós já vemos quando vamos ao Google e percebemos o que, ou ao Wikipedia, percebemos o que, a velocidade com que recebemos respostas. Imaginem poder fazê-lo numa interação que é ao minuto por voz, vai ser entendida e, portanto, é algo que isso é, vai ser no curtíssimo prazo. E, portanto, acharmos que os professores vão poder competir com isto é uma ilusão. Eu não quero assustar ninguém, bem entendido, mas é uma ilusão e, portanto, nós temos de rapidamente pôr os pés no chão e percebermos como é que vai ser este novo mundo da escola. A parte boa disto é porque eu acho que aquilo que vai ser, de facto, mais valorizado no professor, aquilo que também já aqui foi dito, por quase todas as intervenções, não é? Mas é, de facto, serem mentores, se quisermos, serem eventualmente avaliadores, porque há matérias de avaliação que se calhar as máquinas não vão conseguir chegar lá, algumas delas, eventualmente, poderem ser líderes no sentido mais amplo do tema, líderes de grupo e poderem ensinar isso e transmitir isso. E se nós pusermos, se calhar, a mão na nossa memória, pelo menos eu falo por mim, mas acho que é generalizado, e nos lembrarmos dos tempos da nossa escola, os professores que nos lembrávamos, que nos lembramos hoje e que nos marcaram mais, pelo menos positivamente, Foi provavelmente aqueles que tinham estas características. Não foram aqueles que transmitiam melhor a informação e o conhecimento de forma mais rápida, mais eficaz, mais intensa. Foram provavelmente aqueles que mostraram um outro lado humano, em que nos marcaram, nos inspiraram, como aqui foi dito também, já creio que foi o Kyriakos na sua intervenção. E, portanto, eu acho que este papel do professor vai continuar a ser relevantíssimo, na minha opinião vai ser mais valorizado ainda, mas percebamos, aí não é de facto a outro nível. E, portanto, tudo isto mexe evidentemente com o sistema, que vai da formação até e da educação, das escolas superiores de educação, até eventualmente à própria gestão da carreira e, em último recurso, até à avaliação dos professores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estamos a chegar à parte final da nossa conferência. Eu agradecia a todos os oradores o que nos trouxeram. Eu passaria agora à mesa à senhora vice-presidente da Comissão de Educação e Ciência, a senhora deputada Ana Rita Bessa, para que os deputados dos vários grupos parlamentares puderem comentar aquilo que hoje de manhã aqui se passou. Muito obrigado.
Então, cabe-me a mim fazer a sessão de encerramento. É uma sessão curta, como estava previsto no programa. Uma das coisas que nós aprendemos aqui na Comissão com o Sr. Presidente Alexandre Quintanilha é respeitar os tempos e o que estava previsto também para a vossa gestão pessoal é que acabasse à hora do almoço e assim será. E, portanto, sem demoras, o que era pretendido agora era passar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares, eu nesta dupla qualidade, para umas palavras de encerramento num tempo previsto de 3 minutos. E assim sendo, passaria a palavra à senhora deputada do PSD, Germana Rocha.
Muito obrigada. No final desta conferência, resta agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a todos os participantes, aos brilhantes oradores e aos serviços por nos terem proporcionado, de facto, um debate profundamente enriquecedor pelos contributos, reflexões e até algumas inquietações que aqui nos deixaram e que certamente vão ser muito úteis num trabalho que desenvolvemos diariamente aqui na Assembleia da República sobre as diversas matérias que foram aqui versadas. Mas no final desta conferência saímos daqui com uma certeza, é que ou somos capazes de acompanhar nas diversas componentes da educação, a evolução que se tem vindo a verificar ao nível deste mundo tecnológico, ou então poderá de facto comprometer, sem dúvida alguma, o presente e o futuro dos nossos jovens. Depois também dizer que, não só pensar na parte dos alunos, mas também na vertente dos professores, que aqui foi muito abordada, e que de facto também temos que ter professores inspiradores. Esta foi uma das frases que eu retive e que, de facto, acho que é muito importante termos professores motivados e inspiradores para os nossos alunos e, por isso, é preciso, de facto, criar condições, nomeadamente ao nível da formação e ao nível dos equipamentos nas escolas, para que haja, de facto, aqui, quer da parte dos alunos, quer da parte dos professores, que cheguemos aqui, digamos assim, a uma finalização em termos de da parte de tecnologia e pedagogia, que tenha de facto aqui algum sucesso. Depois há aqui algumas ideias finais que eu retive ao longo destas intervenções e que de facto acho que devem ser motivo de reflexão, que é a ideia de que se deve educar e formar pessoas com autonomia intelectual e espírito crítico e que devem, portanto, serem capazes assim de participar na construção da nossa sociedade. Depois também a necessidade de saber interpretar os dados e sermos capazes de conseguir ter cidadãos que consigam tomar decisões e criar valor. Depois também, conforme se pôde perceber, a evolução tecnológica é avassaladora, mas também é assustadora de alguma forma. E o que se está a operar neste momento não é tanto uma revolução tecnológica, mas antes uma revolução social, tal é a sua abrangência e influência. Portanto, o mundo está de facto a mudar e a mudar muito, e a tecnologia está em todo lado. E, portanto, terá que, inevitavelmente, também estar na escola. E, por isso, temos que estar à altura de não ficarmos pelos espelhos, mas sermos capazes de conseguir abrir as janelas. Muito obrigada.
Há uma tecnologia que tem que evoluir, que é esta bendita tecnologia destes coisas... Enfim, bom, não consigo, deve ser eu. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, pelo Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PS, queria, em primeiro lugar, agradecer a todos. Obviamente, agradecer aos oradores que nos trouxeram perspectivas diferentes, mas que certamente enriqueceram as nossas próprias visões e que ajudarão no futuro aos trabalhos da nossa Comissão. Sra. Deputada, agora Presidente em exercício, já lembrou que nós muitas vezes parece que andamos a tratar de outras coisas muito imediatas, mas também pensamos noutras coisas mais estratégicas, não é tão evidente, mas também procuramos fazer isso, e portanto um agradecimento a todos aqueles que tiveram essa intervenção mais substancial e também a todos os que participaram nesta realização. Eu, francamente, deixava aqui uma ou duas reflexões. Eu, francamente, não acho que haja o risco do professor ser substituível. Porque os professores de que eu me lembro não são os professores que podiam ser substituídos por um assistente pessoal. São outros professores por causa dos seus valores, por causa das suas emoções e por causa da sua interação humana. E isso, francamente, eu não acredito que seja substituível por assistentes pessoais. E eu acho que se nós valorizarmos muito a diferença entre informação e sabedoria, podemos ajudar a fazer uma equação forte em que nós estamos mais à vontade para tratar das máquinas, para acolher as máquinas, mas também estamos mais à vontade para saber que o papel do professor, o papel das pessoas, o papel dos alunos, o papel dos pais, o papel das pessoas de fora da escola que têm coisas a dizer à escola, não são substituíveis nessa medida. Podemos descarregar algumas coisas que nós não temos que ter nós a fazer, mas há coisas que nós temos até que ter mais tempo e disponibilidade para fazer e que são aquelas coisas em que as máquinas não nos substituem. E aí é preciso ir ao concreto. É claro que é preciso mais investimento para democratizar o acesso, porque não pode ser só para quem tem dinheiro para trazer as coisas de casa, e obviamente aí é preciso voltar a fazer investimentos e fazer investimentos de maior qualidade. Precisamos de nos centrar na sala de aula, no concreto. Eu, francamente, temo muito as ideias de vamos deitar o edifício todo abaixo e vamos começar a construir o edifício por todos os lados. Eu acho que temos de começar pelo que está mais próximo das realidades concretas e que é a sala de aula, aquilo que permite mexer no espaço, mexer no tempo, mexer na forma como as pessoas colaboram umas com as outras. Por exemplo, não obrigar as pessoas a trabalhar sozinhos e permitir-se que desenvolvam outros espaços de colaboração e de interação. E isso mexe com as emoções, mexe com as práticas, mexe com os valores e eu diria que o fazer e o ser têm que ter ambos mais espaço em tudo isto. O fazer pela prática e o ser pelos valores, por aquilo que dá sentido àquilo que nós fazemos. Eu acho que hoje tivemos a oportunidade de dar mais um passozinho nesta reflexão. Esperamos que sejamos capazes todos de continuar do futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, senhora Presidente, quero agradecer obviamente os contributos todos. Eu talvez vá agora fazer uma intervenção fugindo um bocadinho do meu papel de deputado da Assembleia da República, mas como alguém que tem 25 anos tenho aqui algumas coisas a dizer em relação ao que aqui foi dito. Eu saí da escola pública, acabei o 12º ano há 6, 7 anos. Estudei numa escola artística especializada onde se ensaiaram formas diferentes de ensinar e de aprender.
uma das grandes revoltas que eu tinha é que depois chegava ao 12º ano e o modelo de acesso ao ensino superior em nada vertia aquilo que eu tinha aprendido durante 3 anos. Eu durante 3 anos aprendi AutoCAD, aprendi SolidWorks, aprendi ArchiCAD, aprendi um conjunto de ferramentas que há alunos que só aprendem no 2º ano da universidade, mas depois obrigavam-me a fazer um exame de História da Cultura e das Artes durante 2 horas e meia, que era importante, sem dúvida, mas que não versava aquilo que era o espírito da escola. Eu aqui tenho que fazer uma declaração de interesse. Eu sou um defensor acérrimo da escola pública e não conheço nenhum projeto educativo como aquele onde tive a oportunidade de estudar durante 3 anos. Isto para dizer o quê? Sim, é possível a escola pública, independentemente da sua discussão relacionada com a inserção de novas tecnologias, poder fazer uma revolução pedagógica da forma como ela está organizada e da forma como olha o papel dos alunos. Eu depois mudei um bocadinho de área, fui para a arqueologia e, portanto, sou um apaixonado por história. Há 50 anos atrás, exatamente no dia 23 de maio, numa Assembleia Geral da Sorbonne, no maio de 68, discutia-se uma moção em defesa do fim daquele degrau que havia nas salas de aula onde o professor estava um bocadinho mais alto. Foi aprovado e tentaram retirar os degraus das universidades porque achavam que o papel do professor não era um papel de estar um degrau acima dos alunos. Tinha de haver ali uma coisa um bocadinho diferente daquela que sempre existiu desde que conheci a universidade. Eu acho que é um bocadinho a discussão que nós hoje podemos ter em relação às salas de aula. Eu, aqui no jeito um bocadinho provocatório, gostava que as salas de aula às vezes tivessem um bocadinho mais de ruído, porque não faz sentido. Qual é o adulto que consegue estar 2 horas calado, com 30 pessoas à volta? Digam-me um exemplo de alguém que esteja durante 2 horas a receber informação e que não tenha rigorosamente nada a dizer em relação àquilo. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém assim. Talvez haja, eu não conheço. Portanto, é normal que hoje a forma como está arquitetada a sala de aula e a forma de dar as aulas é uma coisa completamente obsoleta. Mas isto não é culpa dos professores. Isto é culpa de um sistema com turmas com 30 alunos, com aulas de 2 horas, com metas curriculares para se cumprirem e que são uma coisa completamente absurda, porque obriga a dar o manual escolar desde a primeira palavra até à última, com exames nacionais que depois os alunos chegam ao ensino superior e metade das competências que foram avaliadas no exame, os professores do ensino superior dizem: bem, isso é importante, mas vocês agora precisam é de outras competências, então porque é que não se faz um modelo de avaliação que já avalie essas competências que são necessárias? Porque é que há um distanciamento tão grande entre o que são as competências do secundário e aquilo que o ensino superior acha que é necessário? Isto não se faz só a discutir se os alunos devem ou não ter tablets. Eu acho que isso é importante e as novas tecnologias podem ser, acima de tudo, um bom interface para começar uma revolução pedagógica. Mas para essa revolução pedagógica, talvez nós necessitemos um bocadinho de discutir o papel da escola antes de discutir o papel dos tablets. Porque nós aqui na mesa estamos mais ou menos todos de acordo que os tablets vieram para ficar, que toda a gente vai ter a partir de um smartphone, ou podemos tentar ensaiar modelos de políticas públicas para que toda a gente tenha acesso a um iPhone para aprender, mas a questão é outra, e o modelo de ensino? Está aberto a receber isso? E é que depois aí é que nós vamos discutir. Alguém está disponível para discutir o papel dos exames nacionais hoje? O Sr. Ministro da Educação está disponível para acabar com as metas curriculares? Sim ou não? É possível desburocratizar o papel dos professores e deixar de pôr os professores a assinar 50 papéis por dia e a fazê-lo realmente para aquilo que ele é pago, que é ensinar os alunos? E termino só para dizer isto.
É tal coisa das 30 pessoas numa sala.
Nós vivemos hoje um bocadinho um problema no ensino superior que também se vive na escola. É que continuamos a dividir o espaço da academia eu aqui incluía também o ensino não superior, entre leitores e escritores. Há aqueles que só vão ser leitores a vida toda, e depois há um que vão ser os escritores. E se calhar hoje nós temos muitos escritores nas salas de aula, continuam a ser assumidos como leitores. E, portanto, mais do que virem ou não os tablets, é preciso fazer com que os novos escritores tenham um papel um bocadinho diferente daquele que lhe é permitido hoje. E desculpem a demora.
Muito obrigada. Então, cabe-me a mim encerrar, primeiro, na qualidade de deputada do CDS, e sobre isso, 6 ideias rápidas, vou só enumerar, em 3 minutos não tenho tempo, tenho que usar a mesma métrica. A primeira, que retive, portanto, 6 ideias que retive do que se discutiu aqui esta manhã. A primeira, sobre formação inicial de professores. Percebi que é preciso fazer alguma coisa, não me ficou muito claro exatamente o quê. Às vezes é mais fácil dizer que é preciso mudar e mais difícil dizer como e em que sentido. Eu, quando trabalhei com estes projetos de tablets, introduzimos tablets numa sala de aula de 7º ano e um professor de geografia, ao final do primeiro período, estava muito contente com a introdução do tablet porque tinha aumentado muito a capacidade que ele tinha de escoar o currículo, porque agora os alunos até escreviam mais depressa com abreviaturas no tablet e, portanto, ele dava as aulas exatamente da mesma maneira, só que era mais rápido e isso era espetacular. Pronto, e, portanto, claramente há aqui qualquer coisa a fazer, porque não é, de facto, só pôr a tecnologia, mas é mudar o software humano de adaptação à tecnologia. Segunda ideia, fico sempre nervosa com esta tese de que está tudo na internet, hoje em dia os alunos conseguem encontrar tudo na internet e, portanto, já quase que o conhecimento não é importante. Porque, como nós vemos, está mesmo tudo na internet, o certo e o errado, o depurado e o não depurado. E, portanto, a mim preocupa muito que não haja, e provavelmente continua a ser o professor esse pivô, alguém que depure e que ajude na construção do conhecimento em cima desse manancial infindável de coisas certas e disparates que encontramos pela internet. Terceira ideia, a aprendizagem ativa é um conceito interessante que gostámos muito de ouvir, mas que a mim me põe uma questão, que é tudo aquilo que não foi dito para que aquela aprendizagem ativa possa existir. Para que, como na escola do professor Quiriacos, possa funcionar daquela maneira, todos os alunos têm um tablet bom. Os professores tiveram formação específica, o currículo foi reconstruído a partir do currículo nacional dentro da escola para aquela realidade. Não sei se isto é uma coisa extrapolável com facilidade para todas as escolas, ou como é que é, e isso preocupa-me. Quarta ideia. A internet nas escolas, sim, parece que está mais ou menos no mesmo sítio em que eu deixei, salvo seja, quando eu saí dessa realidade. Uma das coisas que nós tínhamos no Wi-Fi, quando lançávamos o projeto de tablets, era que dotávamos uma sala de Wi-Fi e a seguir os alunos do bar estavam a comer o Wi-Fi da sala de aula e nós não conseguíamos fazer o projeto, portanto... Como é que estas coisas se resolvem? Quinta ideia, sim, recursos educativos digitais. Viram o exemplo do professor Quiriacos. Há um manancial gigante em inglês. Funciona lindamente para as escolas que têm currículo em inglês. Para as escolas que lecionam o currículo em português, que são a maior parte, não será bem assim. Sexta e última ideia, a ideia dos fundamentalismos, que também me assusta sempre muito, que é agora vamos todos trabalhar só com tablets e digital, agora já não interessa, ou então só interessa, rejeitamos a tecnologia porque o que interessa é a relação e o papel e a cartolina e a tesoura e a motricidade, pronto. E nós, cada vez que aparece uma coisa nova, nós vamos todos assim, um bocado pendularmente, e eu gostaria que nós fôssemos num sistema que é um sistema de educação e, portanto, é multivariável e, portanto, não há uma chave única, é impossível dizer qual é a coisa. Não existe, é um sistema, há muitas coisas, e que nós conseguíssemos conjugar essas muitas coisas num equilíbrio salutar, que não fosse nem para um lado, nem todos para o outro lado. Pronto. Ainda não vou encerrar, agora temos assim a deputada do PCP, Ana Mesquita, que veio a correr.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por cumprimentar todos os presentes. Lamentavelmente, por questões de agenda, hoje foi tremendamente difícil ao Grupo Parlamentar do PCP poder estar aqui desde o início até ao fim. Queria pedir-vos as desculpas, evidentemente, por este problema. Nós, de facto, somos só 15 e quando o tempo aperta torna-se bem mais complicado conseguir compatibilizar a agenda, e hoje foi um daqueles dias em que eu tinha que estar em 3 comissões ao mesmo tempo e foi um bocadinho complicado, como devem poder imaginar. eu, não tendo assistido, evidentemente, a todos os trabalhos que tiveram lugar aqui esta manhã, dizer que nós veremos com toda a atenção aquilo que foi a gravação que foi feita deste evento e que acreditamos que muitas coisas interessantes terão sido aqui debatidas, colocadas. Nós vamos analisá-las, evidentemente, com todo o cuidado. É um tema que nós consideramos que é muito pertinente, que convida à reflexão e, se calhar, a reflexão que nós tivemos hoje aqui será talvez um ponto de partida para novos encontros, para novas ideias, para novas perspectivas, um diálogo que talvez faça todo o sentido continuarmos a ter ao longo do tempo para precisamente enriquecermos também este processo de ensino-aprendizagem que todos nós desejamos que seja o mais profícuo e mais adequado possível às necessidades individualizadas de cada, também de cada aluno. E posto isto, não querendo naturalmente colocar foicenciar a alheia, por assim dizer, queria apenas deixar um voto de saudação a todos os participantes deste encontro e esperar que nos encontremos novamente em breve para continuar a aprofundar a reflexão sobre estas matérias. Muito obrigada.
Agora sim, queria agradecer a presença de todos, agradecer aos serviços a resiliência sempre nestes eventos. Agradecer a todos, dizer-vos que quer os grupos parlamentares, quer os deputados individualmente, quer a Comissão, têm pontos de contacto, por exemplo, através do site do Parlamento e que sempre que entenderem que têm contributos a dar, não deixem de o fazer, seja individuais, sejam pelas vossas instituições, teremos sempre muito gosto em recebê-los e depois, obviamente, cada grupo parlamentar fará com eles aquilo que entender que é razoável dentro da sua agenda. Muito obrigada a todos e muito bom dia.